Amores.
Começando mais um The Library is Open, ao vivo no YouTube, ao vivo na Twitch, primeiro episódio transmitido dos novos estúdios da Vila da Saúde.
Ou Planalto Paulista também, que é o nome. Tem vários nomes esse bairro, na verdade, enfim.
É, no CEP tá Planalto Paulista, né?
Mas na conta de gás tá Vila da Saúde.
São Paulo, né, gente?
Eu ia dizer isso, a divisão administrativa de São Paulo é aquela coisa. A Vila da Saúde é o bairro e o Planalto, como é que é o nome?
Planalto Paulista.
Planalto Paulista é a vila. É, lá na casa da minha tia, a gente também tinha essa questão. Algumas correspondências chegavam pra freguesia do O, que é o bairro, quer dizer, a coisa maior, né? E aí, algumas eram Vila Marina, que era a vila, que são as coisinhas menores. Tanto que, tipo, duas ruas pra cima era a Vila Iório, mas continuava sendo a freguesia. E é isso, é São Paulo. Um pequeno país, né?
É. Igual a Vila Mariana, onde a gente morava, que era... Do Ibirapuera até
exato.
O...
É que assim, Vila Mariana é uma coisa que as pessoas chamam de Vila Mariana, mas é uma coisa bem ampla, porque ela vai, tipo, do começo da Jabaquara até a Paulista e do Ibirapuera até a Ricardo Jafé. Tipo, é um espaço bem grande. Mas é a Vila Mariana.
Pois é.
Aí tem aqueles tem esse problema, né? Tem bairros que se chamam Vila alguma coisa. Tipo a Vila Maria na Zona Norte, o Rodrigo sabe bem, que é a Vila Maria, mas na verdade é um bairro gigantesco que tem várias vilas dentro.
Enfim.
Bairros e subbairros.
Exato. É exatamente isso.
Eu amo. Aí a gente tá numa situação aqui que é o seguinte: agora cada um tem seu canto, né? Cada um tem seu escritório.
Exato.
Aí eu tô aqui no meu, tem uma mesa só montada.
Exato.
Tá eu e o Telo na mesma mesa, um colado no outro, um gato no meio dos dois computadores.
E fios.
E eu com a cara colada no monitor.
Tá porque... tipo a Nabucodonosor, sabe? Do Matrix, assim, de fios passando em cima da mesa. Tá ótimo.
Eu amo.
Tá tipo isso.
Amei a ref.
A gente não se apresentou, né?
Não.
Eu sou o Rodrigo.
Eu sou o Telo, no caso.
Eu sou o Cairo.
E eu sou a atrasada do Enem.
Amiga, Luísa. Quase, né?
Ah, quase, gente. Foi quase.
Quase virou um memezinho.
Meme da Luísa correndo e chorando na porta do Enem.
Sim, literalmente. Eu já tava assim, moça, eu não consigo respirar. Me ajuda. Quase que o fiscal me pegou e me levou até a sala. Eu cheguei assim mesmo, eu tava me arrastando. Já, moço, eu não consigo respirar.
Ai, nossa, mano. Gente, um dia eu conto histórias de... Aí tá aí um assunto pra gente falar um dia no mais um podcast de casal. Histórias de vestibular.
Boa. Eu fiz há tantos anos que nem sei. Mas eu tenho histórias boas de vestibular. Boa, anota aí na pauta.
Tô notando.
Não tá notando nada que eu tô vendo. Mores, hoje... O que aconteceu, né? Semana passada a gente fez o enterro de RuPaul's Drag Race, né? E aí essa semana, tal qual Jesus, Drag Race vai ressuscitar aqui.
Exato.
Né? Pra gente falar sobre RuPaul's Drag Race UK.
E pra gente matar de novo.
Terceira temporada. E aí como Jesus vai morrer de novo e subir aos céus ou onde for, né? Então hoje é sobre isso. E para falar sobre RuPaul's Drag Race UK 3 com a gente, temos aqui um convidado especial, ele que também é nosso apoiador, é meu amigo pessoal, pelo menos aí desde 2003, 2004, por aí, enfim. Estamos aqui com ele, gente, o Matheus Fraga.
Oi, gente, tudo bom?
Tudo, e você, Ana?
Tudo bem. vou me apresentar rapidinho. Eu sou o Matheus, sou apoiador, sou, como o Rodrigo disse, já amigo há muito tempo. A gente já fez muita coisa nesse mundo. Tenho 40 aninhos, sou de Ares, mas sou casado já faz praticamente aí 10 anos. E estou morando aqui em Uxbridge, que é pertinho de Londres, já faz 10 meses agora, e é a minha primeira vez aqui participando, então sejam legais comigo.
Estamos testemunhando uma world debut.
Exatamente.
A carreira já começa internacional.
Eu ia falar, temos duas pessoas da Europa aqui, mas Reino Unido não é mais Europa,
não.
Né?
Tem escolha não. Deles, eles não são mais Europa.
Reino Unido não é mais Europa, mas a Irlanda é importante sempre frisar.
Exato. Matheus está, então, aí direto de aí pertinho de Londres, na verdade, Matheus é a Crystal Versace, né, que veio participar.
Por favor, não.
Sim, meu amores.
Cristiane Versace.
Seja bem-vindo, baby. Tô muito feliz de você estar aqui. Alô?
Alô?
Oi.
Oi.
Obrigado, gente.
Você tava bebendo água, né? Eu te interrompi bem no meio da água, desculpa.
Tava. Tava tipo eu chegando no local de prova. Assim mesmo, foi nesse ritmo aí.
E Matheus, me diga uma coisa, qual que é a sua drag favorita?
Então, gente, eu tava esperando essa pergunta vir, porque, gente, eu fiquei pensando nisso a semana inteira, que eu ia responder. Eu tenho uma drag favorita desse mundo de RuPaul, que é a Dela, que é a Ben de la Creme, que eu gosto muito. Não sei se ela foi cancelada, né? Porque a gente nunca acompanha, né?
Pra cancelar basta tempo. Dê tempo, tá? Um dia ela vai ser cancelada.
Tem uma drag que eu gosto muito e que eu conheci por conta do Tlio, que é a Dakota. Então, se eu for pensar numa drag fora, eu diria que a minha drag favorita é a Dakota, principalmente se ela tiver com aquela peruca ruiva balançando de um lado pro outro, falando jazz e chacoalhando a mãozinha. Gente, eu amo.
E falando mal de
porque ele ama o jazz. Ele quer abrir um bar de jazz. Assistam esse vídeo, gente.
Eu só amo isso. Ela conquistou, assim, meu coração. Porque, assim, gente, é muito engraçada. Ela é muito inteligente. Ela fala com muita propriedade. Ela é linda. E, assim, eu só olhava e falava assim: meu Deus, que coisa maravilhosa. Então, assim, sim, todos assistam esse vídeo dela falando de La La Land. Vale muito a pena.
La La Land também é conhecido como o pior musical da história.
Exato.
Eu... O que que eu ia dizer? É Dakota. Então temos aqui mais um confirmado do culto de Dakota. E pronto, já tá aí então contextualizado. Afinal, esse elenco todo da Lebrus Open é do culto de Dakota.
Exato. Todos
vocês cotistas. Querem a prova? Vejam quantas vezes ela participou do podcast. Só isso.
Em breve vocês saberão. Fica esse
a
spoiler,
conta né? Exata.
Vem a conta aí. Exata.
Exato. Então, amores, aqueles recadinhos de todo episódio. Então, o The Library is Open transmite ao vivo toda segunda no YouTube, em youtube.com/TheLibraryIsOpenPodcast e na Twitch, em twitch.tv/TliuPodcast. E aí, no dia seguinte, você ouve no seu agregador de podcasts preferido, no seu serviço de streaming favorito e no nosso site, thelibraryisopen.com.br.
Exatamente, e você pode falar com a gente, mandar sua mensagem, lembrando sempre, a gente quer receber mensagem de vocês para falar como foi o Tlio, o que que o Tlio significou para você nesse nosso tempo de existência. Então manda um e-mail pra gente para contato@thelibrariesopen.com.br ou então entre no nosso Twitter ou no nosso Instagram, que é o Tlio, @Tlio, T-L-I-O podcast. E manda pra gente lá um áudio na DM, ou manda uma mensagem na DM, que eu posso ler também no dia. Mas a gente tá preferindo que as pessoas mandem áudios, mas o que você se sentir mais confortável. Então mande pra gente contando o que, que você acha e tal, converse com a gente. E lembrando sempre, você pode seguir nós aqui, as blogueirinhas, que vamos continuar fazendo outras coisas pela internet webs, que não seja o The Libraries Open, mas continuaremos por aí. Então siga arroba Leite Cruz, arroba Cairo Braga, arroba That's One Luiza e arroba Telo Caíto.
E também, gente, vamos dar aquele amor, aquele abraço nos nossos coleguitas que estão aí criando conteúditos para nós. Temos o quê? O Dragbox Girl Race, que vai ter a sua grande final da segunda temporada agora na sexta-feira. Então não percam, que vai ser tudo. Estou muito ansiosa para ver quem vai ganhar. Já estou assim com saudades da segunda temporada. Acabou recentemente também o TNT Macabra, mas a Desirée continua produzindo conteúdo no canal dela, TNT Drag. Assistam. A Dakota agora saiu da situação de barril, voltou com seu computador, ainda bem, e está postando novos vídeos, novas lives toda semana lá no canal dela. Temos resenha do Corrida das Blogueiras e temos as lives falando de Dragula com o Rafael, que é a produção, e com a Divina Cascaria. Então não percam também. Que ódio tá vindo aí com mais uma fase no canal, porque já se encerrou a época das resenhas do TNT Macabra. Não sei o que vem por aí, mas eu tenho certeza que será coisa boa. E estou onde? No Lunática, o meu canal, no qual eu encerro essa semana. Finalmente, gente, vou parar, vou enterrar Drag Race por lá também.
É importante.
Vou enterrar por lá também, então eu quero convidar vocês pro funeral. Levem alguma coisinha pra gente comer, pra gente comemorar.
E sal, é pra gente jogar na terra e não nascer nada mais.
Exatamente. Muito importante. É isso.
Sou.
E até o final do ano, né? Ainda fazemos parte da rede dos LGBT Podcasters. A sua rede de podcasts LGBT de língua portuguesa em lgbtpodcasters.com.br e nas redes sociais em @lgbtpodcasters e usando também a hashtag lgbtpodcasters. E você pode acompanhar e descobrir quem são os podcasts que fazem parte da rede lá no Spotify com a playlist Podcasters LGBTQIA+, que é atualizada todo domingo com os episódios mais recentes de todos os podcasts da rede.
Yay!
Arrasou. E só reforçando o recado, gente, mandem aí então seus áudios ou e-mails, ou o que vocês quiserem mandar pra gente tocar, pra gente ler no último episódio do The Libraries Open, que será no dia 20 de dezembro. Exato. Contando com esse, faltam 4 episódios para o fim do The Libraries Open. E era isso. Ah, e hoje, então, agora sim, é o nosso último sorteio dos apoiadores, dos prêmios para os apoiadores.
Uhul!
Então, vamos lá.
Vamos lá. Plano. A besta assustou muito comigo fazendo barulho dano.
Então vamos lá. Sobraram só 3 apoiadores para receber o prêmio.
Exato.
Eu queria poupá-los, né, dessa humilhação e já falar na semana passada, não. Mas aí vocês falaram, não, vai ter sorteio
vai
na
ter
última
sorteio,
semana.
Vai ter sorteio sim, a gente tem que saber quem é a pessoa mais azarada de todas.
Então vamos lá.
Sim, semana que vem vai ter sorteio de novo. Só que na semana que vem já não ganha nada, só um abraço
mesmo. Exato. Mas vai ter um sorteio, sim.
Então vamos lá. Tocou o random.org aqui pra sortear entre os números 1 e 3 apenas.
Exato.
Então o primeiro nome é o número 2, que é o Danilo Cursino. Danilo Cursina, que já participou aqui algumas vezes, inclusive agora.
E obviamente não está participando quando ganhou.
Exato, porque é a grande.
É a regra. É a
grande maldição. Vamos agora ver quem foi o penúltimo sorteado entre todos os apoiadores. Essa pessoa super sortuda. Vamos lá. É o nome... Ih, pera, que foi o Danilo de novo.
Foi o Danilo de novo.
Porque são só três nomes, né? É um pouco difícil. Agora, o Thiago Querentino.
Thiago Querentino, o príncipe da arqueologia. Beijos, Thiago.
Exato. E, por fim, o último apoiador a ser sorteado, que também é uma pessoa que já participou aqui.
Exatamente.
Nessa
Mas
temporada.
Obviamente não foi sorteado na sua participação.
E obviamente não foi sorteado na sua participação. O último, apoiador sorteado aí da nossa extravagância de prêmios dessa temporada é a Lu Vieira. Parabéns, Alu. O seu momento finalmente chegou, meu amor. Você Exato. Foi o último sorteio.
Você foi contemplado com o último sorteio do
E a nossa Exato. Produção, a.k.a. Rodrigo, vai entrar em contato com você. Pra você escolher o seu prêmio, o seu brinde.
Exato. Gente, alguns envios atrasaram um pouquinho, porque a gente tava em mudança, né? A gente não conseguia nem comer direito, quanto mais mandar brinde. Mas vai chegar, tá? Sim. Fiquem todos tranquilos.
Vem aí.
Que esse momento vai chegar.
Exato.
Então é isso, gente. Vamos falar de Drag Race, ok?
Vamos.
Vamos.
Então vamos.
Vamos fazer essa ponte de Londres queimar, querida.
Vamos lá. Drag beast from the east, just had elephant day. Got BDE and I'm here to slay. Like singing assassin, I keep you gagging, keep you guessing, baby. Never keep your feelings deep inside. Embrace yourself and show your pride. You're stronger than you know. Make every day elephant day. Vanity Milan, I'ma hit the ground running. Don't shy or hide away from nothing. Live your life, do it right. Your skin won't define who you are inside. Never worry about what the people say. It's our life, we'll make it anyway. Hey, say it loud, yeah, say it proud. BDE, girl, bow down. Overcome all obstacles. Hop right over any walls. I'm gonna bring big jack energy. I want you to sing big jack energy. The river is here, everybody dive in. Loving myself from deep within. Femme every day, I'm 24/7. I'm missing my mama. Ó, já vou começar quebrando um tabu aqui. Que é o seguinte. Deixa eu quebrar meu tabu.
Quebre seu tabu.
Deixa eu até abrir aqui o efeito sonoro.
Tá.
Que eu não baixei essa bosta, né?
Tem
que
pois ficar... fica essa dúvida aí pro futuro.
Tem que ficar
futuro.
Abrindo o YouTube toda hora que eu quero usar. Ok, o resultado final foi realmente, no mínimo, questionável.
No mínimo.
Mas eu queria dizer que eu... Ih, peraí, gente, tem um anúncio aqui do YouTube. 3, 2, 1... Ok. Eu queria dizer pra vocês que... Eu gostei dessa temporada.
Ai, meu olho!
Olha! Eu não sei se foi pelo fato de que eu e Rodrigo a gente viu tudo de uma catada só.
É verdade.
Uma vez só. Foi muito menos intragável do que as pessoas estavam falando que a temporada era. Eu continuo concordando com as pessoas que entre as três temporadas de UK é a pior. Mas assim, num universo onde existiu Drag Race Holland e Drag Race Down Under, eu acho que dizer que essa temporada foi horrível é exagero.
É porque assim, eu entendo. Eu entendo o que o Telo tá falando. Eu entendo que no contexto geral do Drag Race verso, eu realmente acho que não, ela não merece a classificação horrível. Ela merece a classificação ruim.
Exato.
Realmente. Exato. Só que, considerando as três de UK, eu ainda acho que ela merece a classificação horrível.
É que tá, pensando no universo Drag Race de forma geral, eu não achei que essa temporada foi ruim. Eu achei que ela foi mediana. Mediana pra baixo, sabe?
Pra mim foi meh.
É, gente, já teve a temporada 11, sabe? De Drag Race normal, assim. É tipo... Sabe?
O que você achou, Matheus?
Eu acho que tem uma questão que talvez converse com o que o Cairo disse, que veio muito colado com a segunda temporada de UK, que foi uma temporada muito boa. Então, quando começou, pelo menos para mim, que eu tava assistindo aqui, né, todas as semanas, tinha uma expectativa de, meu Deus, vai ser incrível. Você tem a primeira, né, mulher, assim, né, AFAB, né, que foi o termo utilizado. Você tem, né, então, assim, criou-se uma expectativa. E na minha opinião, que fui assistindo toda semana, cada semana era uma pataquada diferente.
Sim,
exatamente.
Chegou uma hora que, assim, eu realmente olhei e falei só assim... Sabe aquela sensação que eu sei que várias pessoas tiveram com a Austrália, que é... Por que eu tô assistindo esse negócio ainda? Mas aí eu perseverei. Então, assim, eu entendo assim... Não, gente, compara com Holanda... Coisa horrorosa. Mas, assim, eu acho que é muita expectativa versus o que foi entregue.
Esse lance das temporadas serem coladas realmente não favoreceu essa terceira temporada, porque o pessoal ainda tava muito com aquele gosto maravilhoso da segunda temporada. E também tem aquela questão da queda, né? Porque a primeira temporada de UK já chegou muito forte. Já chegou sendo uma das melhores temporadas de Drag Race de todos os tempos. A segunda temporada superou a primeira. Mas assim, de uma maneira absurda, tanto em elenco quanto o próprio programa, foi muito bom. E tem aquela coisa, eles conseguiram fazer uma segunda temporada melhor que a primeira, melhor do que várias temporadas US, e melhor do que basicamente todos os outros spin-offs, exceto Tailândia. E ainda foi a temporada mais complicada, porque foi a temporada que foi interrompida pela pandemia. Eles cortaram um dobrado pra voltar a filmar a temporada. Teve gente que pegou Covid. Teve gente que não voltou porque, enfim, morreu parente. Teve gente que não voltou porque era profissional de saúde e não podia voltar porque tava trabalhando 24 horas por dia. Teve todo um drama, tipo, dramas reais, assim, por causa da Covid. E ainda assim produziram uma puta temporada maravilhosa do cacete. Ainda mais a seleção de elenco, que ajudou 100%. Porque o elenco da segunda temporada, pra mim, é, tipo, irretocável.
Deus.
Aí... Então, assim, quanto maior o voo, maior a queda. Né?
Melhor do que a subida, só assistir a queda, né?
A queda. Stream Gloria Groove on streaming services. Mas... realmente, essa história de ser uma colada na outra... não foi uma boa estratégia. Eu entendo por que aconteceu dessa maneira.
Aproveitar a janelinha Covid, né?
Não só aproveitar a janelinha Covid, mas tem a questão de que a BBC não queria bagunçar demais o scheduling. É basicamente isso. Eles não queriam que agora, por causa disso, Drag Race UK fosse exibida no primeiro semestre e não no segundo. Porque, enfim, atrapalha todo o planejamento da emissora. Então eles falaram assim, olha, vocês produzam isso aqui porque a gente tem que voltar ao nosso scheduling que foi planejado originalmente, se virem. E tem aquela história que muita gente no Reddit ventilou. Algumas queens fizeram questão de jogar lenha nessa fogueira, dando indiretas, né? E, enfim, falando coisas misteriosas, né? Na internet. De que parece que, além de ter sido muito colado, foi um tight schedule que não é comum. Assim, filmaram... Em um terço, desculpa, em dois terços, tem gente até que falando que foi filmado em metade do tempo do que seria uma temporada normal.
Uhum.
Sim, e que, a lenda de que foi gravado em 10 dias, né?
A Willan falou que foi gravada em 10 dias.
É, a Willan, pronto, a Willan é como eu, ela não sabe fazer contas. Porque uma temporada de 12 episódios não pode ser filmada em 10 dias. Tem isso, mas eu não desconfio que realmente foi uma coisa muito, muito feita em ritmo de aventura, porque determinadas pessoas fizeram comentários e eu comecei a notar. As queens estavam com cara de cansadas.
Uhum.
Episódio a episódio, a cara de cansada aumentava. Aumentava. E a pior parte é que dava pra perceber a cara de cansada por causa dos confessionals. Porque os confessionals são gravados todos de uma vez depois, after the facts. E elas estão bonitinhas, maquiadas, né? Preparadas pra passar o dia gravando confessionals. E aí, quando vi a cara de uma fora de drag, a cara de uma na workroom. E vi a cara da mesma pessoa no confessional, você falava, meu Deus, essa pessoa, ela rejuvenesceu quantos anos entre a temporada e o confessional? Foi meio assustador essa parte.
E até um momento do final ali, que a RuPaul agradece elas, né? E a RuPaul não fala com todas as letras, mas assim, deixa um pouco claro de que foi uma coisa corrida e foi mais difícil do que normalmente é. E ela tava agradecendo, porque normalmente a RuPaul não é assim, né, gente? Ela acha que as queens têm que agradecer ela aí pela oportunidade dada, mas...
Sempre.
Então... Realmente parece que foi uma grande correria.
E aí tem aquela coisa, gente. Tem outro motivo dessa temporada ter sido feita na correria. Por quê? Porque eles tinham que aproveitar os contratos da produção, da equipa. Porque, eu não sei se foi antes ou depois, mas acho que foi depois. Supostamente foi feito mesmo, tipo, acabou essa temporada de Drag Race UK. E eles já começaram a filmar o UK vs. The World. Também tem esse babado. Mas pronto.
Entendi.
UK versus The World seria o All Stars International, é isso?
É o que todo mundo achou que ia ser All Stars International, mas na verdade é UK versus The World.
É, aparentemente são duas coisas diferentes.
É.
Eu não tô sabendo disso, me conta.
Não, hein? A informação é essa, aparentemente são duas coisas diferentes.
São duas coisas diferentes, e na verdade qual foi a questão? Quando começaram a sair os boatos e confirmarem gravações e queens começaram a assumir, o pessoal assumiu que ia ser um All Stars International, porque as queens de vários países começaram a assumir e simplesmente aparecer em Londres, assim... Sem ter show marcado em Londres. O que durante esse estágio da pandemia é extremamente curioso e raro. Tipo, por que uma pessoa sai da Holanda, da Tailândia, pra ir pra Londres se ela não vai fazer show?
Aquele buraco.
Interessante.
Entraram numa tardes e apareceram lá. Foi isso.
É, tipo isso. A doutora foi lá pegar uma a uma. Vamos lá comigo. Ah, eu trabalho na BBC. Bora.
Literalmente.
E aí, no final das contas, vazaram informações aqui, aqui e aquilo outro, sem muitos detalhes, mas a questão é, foi feito no Reino Unido não só porque logisticamente é realmente mais fácil, tanto que Queen of the Universe foi feito no Reino Unido, mas porque, na verdade, metade do elenco de queens das três temporadas de Drag Race UK e metade do elenco de queens de edições de outros países. Então, na verdade, é UK versus The World. E aí fica a questão, não se sabe se vai existir realmente um All Stars International que não seja nessa dinâmica. Essa é a realidade da situação. Porém, a temporada All Winners também, enfim, já foi filmada até onde eu sei, ou está sendo filmada nesse momento, mas isso é outra história.
Que é a dos pontos corridos.
que tá dando
dos pontos corridos.
Olha só.
É a dos pontos corridos em que não ocorreram eliminações. E aí teremos The Vivienne participando da temporada, representando aí o UK. Mas é a única internacional também.
A Viviane.
A Cotiene.
Ok. Ok.
Então é isso. É... Como que vocês querem fazer, gente? A gente fala dos episódios, a gente fala das queens e fala o que elas fizeram nos episódios. Eu nunca sei como fazer.
Então, eu acho que a gente pode...
Nem parece que esse podcast tem 7 anos.
Eu acho que a gente pode ir falando dos episódios e aí vai acabar que a gente vai falar das queens, assim, naturalmente.
Tá.
Então. Primeira coisa que eu queria comentar, que eu sempre comento, detestei o look. Dá pra ver realmente que a temporada foi feita correndo, porque assim, o tema do photoshoot delas de promo, né, é foda-se, vai com o que você quiser. Assim.
De acordo com aquela página do fandom, né, que a gente usa às vezes pra ver os looks da Wiki, de acordo com aquilo ali, é cores terciárias o tema.
Gente.
Ou seja, é a professora da oitava série que propôs o tema. Cores
Gente,
terciárias.
Desculpa, mas não, assim. Não, sabe?
Dá a carteirada, dá a carteirada.
Não, bora. Gente, tipo. A partir do tema que. A partir do momento em que o seu tema é abrangente o suficiente pra que qualquer roupa que qualquer pessoa tem em qualquer guarda-roupa se encaixe, ele não é um tema. Ele é um dress code. Tipo, não é do tipo, ai, venha de tal tema. Não, é venha bonita. Esse é o dress code.
Esporte fino.
O brief, esporte fino, esse foi o brief.
É aquilo que a gente fala, não é um tema, é uma sugestão.
Exato. Olha, eu acharia legal se... Quem sabe? Ai,
inclusive, eu mandei aí no nosso chat interno, gente, mandei os links aí da Wiki com os looks também, tá? Pra gente ir consultando. É, então, o primeiro episódio... Peraí que eu me perdi aqui nos links. Só um momento.
A polícia... Não. Não dá, gente.
O primeiro episódio é aquele, né, já tradicional, em que elas têm que criar aí um look que represente a sua cidade natal.
Exato.
Né? É, e tinha uma outra coisa, peraí que eu tô lendo aqui. Tá.
É da sua coisa favorita.
Isso, um look inspirado na sua coisa favorita, que também poderia
que
ser...
Que também é absolutamente qualquer coisa. mas assim, eu acho que...
Tanto é qualquer coisa que duas queens escolheram música.
Exato.
E entregaram dois looks péssimos.
Generic as fuck. Mas, tipo, eu acho que isso corrobora muito essa coisa que a gente tá falando, de que foi uma temporada muito corrida. Em todos os sentidos. Eu acho que, tipo, o espaço entre avisarem pras queens que elas estavam na temporada e elas estarem lá sentadas filmando foi, tipo, muito curto. Porque foi muito do tipo, sei lá, tipo, não, eles falaram, gente, não dá pra gente inventar uns temas muito específicos, tem que ser umas coisas mais abrangentes, porque não vai dar tempo das queens entrarem em contato com seus costureiros, né, e com as coisas pra poder fazer roupa específica pra desafio específico, sabe? Nossa, tem que ser uma coisa bem ampla.
Isso faz muito sentido, Telo, porque assim, vários temas, o tema que era assim, rica, né, tipo, o tema rica.
É, rica.
O tema era...
Mulheres tipo, ricas.
Teve uns temas realmente muito, muito básicos, e ainda assim você via, e acho que teve comentário, acho que foi da Verônica, que falou que ela teve muito pouco tempo pra fazer, sendo que ela era a única que já sabia que ia participar da temporada.
Sim, sim.
Então, imagino que foi pras outras.
É, porque assim, normalmente tem temas X em Drag Race, só que essa temporada ela basicamente foi só tema X. Não tinha nenhuma runway que, tipo, exige, sei lá, talvez a runway da Emma Button, mas... Também é um pouco, um tanto quanto livre, assim, freestyle. Não era nem a Emma Button, né? Era das Spice. Ou seja, vai na loja da Adidas, compra qualquer coisa e pronto, é Mel C. Ou vai na Zara, compra um vestidinho preto e é a Vitória. Pronto.
Eu amei que ninguém fez a Vitória. Mas
exato, chegar ninguém foi.
Gente, olha, alguém comentou isso, não lembro se foi no Reddit ou se foi no Twitter, mas comentaram nesse episódio da Spice Girls, ninguém ter feito a Victoria, de que essa ocorrência, esse evento, é a prova maior, assim, mais midiaticamente significativa de que o fandom está 100% magoado com Victoria Beckham. Quando você tem um grupo de drag queens que amam as Spice Girls e você não é a Spice... Você é a Spice Girl, a única Spice Girl que ninguém escolheu fazer, eu acho bom você pensar nas suas escolhas.
É.
Uhum. Victoria.
Reveja, eu tô ansiosa pelo Drag Race passa. Brasil pra ninguém fazer a Luciana na Runway da Rouge.
Exato.
Amo.
Vai ser bem isso.
Amo. Mas é isso, né? No primeiro episódio a gente conhece um pouco mais delas e a gente vê a Runway, basicamente. Uhum. Né? Uhum.
E a Anubis já roda.
E a Anubis já roda. Uma coisa que eu achei engraçado nesse episódio é que... Peraí que eu tô tentando lembrar, gente. Eu vi esse...
Tá puxado.
Tudo bem.
Dá um tempinho. A gente teve dois lip-syncs nesse primeiro episódio.
Ah, sim, né? Verdade.
A gente teve o top two, que era a Crystal Versace e a Victoria Scone. E depois a gente teve o lip-sync do bottom two, que era a Anubis e Electra Fancy. Aí eu fico pensando, gente... Digamos que você seja uma pessoa que começou a assistir Drag Race agora, né?
Uhum.
E aí você ligou lá na BBC e tal. Ah, olha só que legal esse programa, vou ver. Eu não vi as duas primeiras temporadas, comecei agora. Uhum. Eu fico pensando na cabeça dessa pessoa, porque ela deve ficar pensando, gente, mas peraí, nesse aqui, duas dublaram, que eram as vencedoras, e aí duas perdedoras dublaram. Ok, tá. Agora no outro, só as perdedoras dublam? Por quê?
E aí no outro, só as vencedoras dublam?
Aí no outro, foram eliminadas duas pessoas. Mas por quê? E no outro que não foi eliminada ninguém? Não tô entendendo, sabe?
É igual a Marília Gabriela entrevistando. Mas por quê, ó?
Gente, essa temporada... A RuPaul colocou no random e só saiu fazendo o sorteio, gente. Sim. A gente não ouviu, mas estava o peão da casa própria rolando no fundo.
Ela pegou aquele simulador que a gente usou para fazer o Drag Race Brasil.
Exato.
Sim, sim. Só isso explica. Só isso explica.
Ai, gente.
Assim, a gente já não entendeu nada. Imagina quem nunca assistiu o programa.
Sim.
Pois é. Bom, enfim.
Enfim, algum comentário sobre a Anubis, gente? A única coisa que...
A pobre.
A única coisa que eu achei curioso é que, até onde eu me lembro, porque afinal são 68 temporadas já, né?
Uhum.
Até onde eu me lembro, é a primeira vez que uma primeira eliminada ganha Miss Congeniality, não?
Sim.
Eu acho que sim. Mas...
Ela ganhou Miss Congeniality? Eu nem lembrava.
Anubis.
Ela ganhou.
Nossa.
Que? Teve Miss Congeniality? Pera.
Então, é porque todo ano, depois que acaba a temporada, tem uma série no YouTube, eu acho, que o pessoal sempre convida as queens pra comentar, pra falar sobre a temporada e tal. E quando acaba a temporada, eles fazem meio que uma premiação. Cada um vai escolher ali, elas vão votar para as categorias e tal. A Choriza May ganhou Drama Queen e a Anubis ganhou Miss Congeniality.
Entendi.
Okay. Eu não sei, eu fiquei com uma sensação desse primeiro episódio, que ele era um episódio que eles poderiam ter feito um sem eliminação, sabe?
Uhum.
Porque depois, com a zona toda, sabe? E faria sentido você dar uma segurada e falar, não, tá bom, o primeiro... Até porque é o primeiro episódio de Lux. Eles fizeram isso nas outras temporadas de US. Faria mais sentido do que fazer essa loucura de colocar dois lip-syncs e... e fazer tudo isso. Mas, enfim, entre todas, realmente, né, quando se olhava, a Anubis estava vestida, sei lá, de lustre de restaurante à beira-mar do Perequê, né?
É. Bom, mas não sei se eu odeio muito os looks da Anubis.
Eu não odeio muito, não. Tinha coisa bem pior. Por exemplo,
gente, eu adorei a Anubis. Ela é doida. Ah, ela é tão doidinha.
Ela é tão galera. Cara,
tipo,
eu tinha certeza que você ia falar da Charity.
Ah, não, mas Charity ícone sabotado. Eu quero ver a RuPaul na cadeia. Eu quero ver a Michelle Visage na cadeia. É isso que eu quero ver. Mas a gente já vai chegar.
Chegaremos lá.
Mas assim, em questões de look, a River tava bem pior. A River e a Scarlett, né? Que essa aí, eu tenho
a
pra falar.
A Carla Dias.
Eu tenho uma grande preguiça de Cristiane Versace, mas Carla Dias, nossa, tem hora que puta que pariu.
Esse look music, gente, eu amei essa coisa genérica, music.
É um vestidinho excelente.
Aqui, tipo, pelo menos foi mais específica, né? Ela escolheu ABBA.
Exato.
Né? Pois.
As outras duas vão lá, music. Tipo, seja um pouco mais específica, querida.
Não, é um Rodrigo, vestido excelente com um cabo amarelo enrolado, um cabo laranja enrolado em volta.
É, gente. Horroroso.
Eu tenho uma pergunta, Rodrigo.
Pergunte-me.
Assumindo factualmente que eu e você faríamos nesse desafio Favorite Thing Music, como nos é esperado, qual dos dois looks você acha que cada um faria? Eu, da River ou da outra?
Eu acho que você faria o da River e eu faria o
da Carla
da Carla Dias. Não sei, acho que a gente não faria uma coisa tão horrível assim. Enfim.
Eu gosto de acreditar que não.
Olha, gente, mas pelo menos o look da River de Cidade Natal, aquela coisa do cone na cabeça, feito de
foi maravilhoso.
Ele tava muito bom. Eu acho que ela só não foi pro bottom por causa daquilo, porque, sei lá, não tava tão horroroso. Mas, meu Deus, a hora que entrou com as notinhas musical foi horroroso.
Mas assim, eu fiquei
pensando. Sabe o que era aquilo? Aquilo era tecido de fazer coisa de festa de criança.
Sim. Exato.
Eu lembro quando o afilhado da minha mãe tava pra fazer um ano, aí eu tinha ido no centro da cidade, não lembro pra quê, não lembro se eu ia fazer alguma coisa na faculdade. Eu acho que eu ainda tava estudando, né? Porque o menino tem mais ou menos a idade do meu irmão. Aí ela falou, Luísa, vai lá na loja de tecido e vê se você acha um tecido cheio de bolinha colorida. Eu juro pra vocês que na loja de tecido tinha um tecido com nota musical igualzinho da roupa da Luísa.
Sim.
Com certeza. E outra coisa, não só o tecido é coisa de festa de criança, mas o look parece um look de uma cos pobre da Xuxa.
Animadora.
Exato, que você contrata pra entreter as crianças.
Tipo o Liam Payne na festa de 15 anos, gente. Essa surta, uma delícia.
É.
Ai, vale também um recorte aqui pra Chorisa May. Que o favorite thing dela era art, né? Outra genérica também.
E ela did somebody aparece... mention art?
Acabou.
E ela aparece lá com o Romero Brito, basicamente, né?
Pois é.
Mas olha, mas a Chorisa May fez o Romero Brito melhor que o Romero Brito, tem que dizer.
Não que seja difícil, né? Mas...
É.
Ai, gente. Mas enfim, a Anubis então é eliminada. Quem que ganha o lip sync mesmo? Deixa eu mudar de link aqui.
Foi a Crystal.
A Crystal.
Foi a Crystal e a Electra Fence, a Cerca Electra.
Isso.
Cerca aí, Electra. Aproveitando aqui a saída de Anubis, A gente pode comentar também a questão aí de representatividade na temporada, né? Uhum. Que é sempre um grande problema quando a gente fala de Drag Race, né? Sempre tem um ponto Sim. ali, uhum. né? Pra gente comentar. Nessa temporada, por exemplo, a gente só teve uma queen não branca, né? Quer dizer, uhum. deixa eu reformular. Uma queen negra, foi Sim. só uma, né? Mas a gente uhum. teve outras queens que tinham outras origens, né? Que nem a Anubis, pelo que eu entendi, ela tinha, ela vem de uma origem, de fato, do Egito, não
Sim,
é isso?
Eu
de, onde, de onde vem também Cairo Braga, que tem esse nome porque
a
família dele é de Cairo, né?
Pelo que eu entendi, o pai dela era egípcio. Mas foi uma diversidade bem Power Rangers, assim, né? Do tipo, uma oriental, uma preta, uma latina, uma da
África. E uma do Oriente Médio.
Tipo, beleza, formou, né, gente? É isso.
Foi uma de cada.
Uma de cada, tá bom, né?
E uma mulher cis no meio.
Exato, Só faltou uma irlandesa. Quem gosta de descer o desenho aí, fica a piada.
O que é uma coisa muito louca, porque eu já falei isso aqui várias vezes, e Matheus, que mora aí, não me deixa mentir. Pelo menos em Londres, que foi onde eu fui, você vê pessoas de absolutamente todos os lugares.
Sim. Né?
Sim.
Mas você não vê representado isso na TV das coisas, né? Isso é uma grande questão. Que é do tipo, se você olhar os países europeus, eles basicamente, em algum momento, eles se cansaram de fazer os ditos trabalhos... eu não sei o nome em português que se daria, mas...
I pensei em inglês.
É tipo, unskilled jobs, aquela... Maldita expressão horrorosa que as pessoas usam, porque você precisa de talento. Enfim, questões. Não vou quebrar o tabu aqui agora, não. Mas...
Trabalhos braçais.
Trabalhos braçais, vamos colocar assim. E aí, o que acontece é que, por conta dessa importação de pessoas para fazer trabalhos braçais, hoje, grande parte da população do Reino Unido não é nascida ou, né, tipo, não tem... descendência direta no Reino Unido. Tem muita gente do Sul e Sudeste Asiático, tem bastante né, pessoas da Jamaica, pessoas que vieram de lugares que a Inglaterra usurpou e destruiu. Assim como França, também tem muitas pessoas de fora da França, Espanha, acho que não sei se Portugal, Cairo, me corrija se eu estiver enganado.
Portugal,
mas acho que também,
Portugal é a mesma coisa. É assim, gente, todos os países que colonizaram, os povos dos países que foram colonizados vieram pra cá. Por quê? Porque todos esses países viraram primeiro mundo, roubando, aniquilando e, enfim, pilhando esses outros países mais pobres.
Exato.
Basicamente isso. Que na verdade só são países pobres por causa da história da colonização, enfim.
Exato.
A gente já sabe.
E assim, é a mesma história que a gente vê aqui, né? Do tipo, esses imigrantes estão roubando o meu emprego. Então, anjo, você vai querer o emprego de garçom? Você vai querer limpar banheiro? Não vai, né? Então, chill aí, fica quietinho, deixa as pessoas em paz, deixa as pessoas construírem a vida delas em outro país, porque. É bem difícil, né? Pra você que nunca saiu do país aí. Temos duas pessoas aqui que saíram e reconstruíram as vidas delas. É difícil, sabe? Então, assim, deixa a pessoa em paz. E aí, quando o neto dessa pessoa, depois que ela reconstruiu a vida dela em outro país, estiver estudando na mesma escola que o seu netinho branquinho bonitinho, não vai encher o saco dessa criança, porque ela passou poucas e boas. E ela merece estar ali tanto quanto você. Obrigado.
Ai, meu olho!
Mas eu fico muito puto, gente, com essas coisas.
O que eu tenho a colocar, eu acho que assim, só para complementar tudo isso, assim, no lugar que eu trabalho com pesquisa de mercado e eu trabalho numa multinacional, uma empresa grande e tudo mais. As pessoas que trabalham comigo, então, a menina que trabalha comigo, ela é do Azerbaijão. Eu tenho um outro funcionário que trabalha comigo que é do Sri Lanka. A gente tem ali como par uma pessoa que veio da Espanha. Então, você vê que tem, sim, uma questão, né? Teve uma imigração e, como exatamente como o Caio estava comentando, vem, sim, de lugares que, né, hoje não são primeiro mundo, porque foram explorados e tem uma série de outras questões. É, mas assim, gente, coloca isso, se onde eu estou tá assim. É, eu estava até pesquisando aqui o nome da pessoa. É, no, numa das edições do Bake Off aqui do Reino Unido, a campeã foi uma competidora chamada Nadia Hussein, que ela competiu de véu, gente. Ela é muçulmana. É, havia, sim, acho que mais possibilidade de você incorporar isso. Nas outras temporadas você tinha mais. Eu acho que, assim, foi muito, como vocês disseram, Power Ranger, né? Foi muito, assim... Ai, peraí, gente, acho que a gente esqueceu de colocar uma negra. Peraí, busca lá nas fitas, ver se a gente consegue encaixar alguém, sabe? Uhum. Me deu muita impressão, e isso se reflete muito nas top 3, né? Quando você olha, uhum, né, acho que aquela piada que a Vanity faz de, né, The White Supremes, eu acho que faz todo sentido, e ela tem um duplo sentido horroroso que só deixa ainda melhor.
Uhum. Pois, eu amo que todo mundo riu com aquela piada, porque pronto, já na primeira camada mais superficial ela já é engraçada, né, uhum, porque era o jeito que elas estavam sentadas, o jeito que elas estavam vestidas, tudo mais, e o fato de que é uma pessoa negra fazendo, uhum, uma piada em referência a Supremes, a pessoas brancas. Só nessa camada superficial já é maravilhosa a piada, mas tem essa camada que você acabou de descrever, que na verdade é um cutuco num racismo que tá acontecendo ali. Uhum. Né? Na frente dos nossos olhos, vamos dizer assim. É. E é aquela coisa... É, top 3 da primeira temporada, branco, branco, branco. Top 3 da segunda temporada, branco, branco, branco. Top 3 da terceira temporada, branco, branco, branco. É assim. É assim que tá acontecendo.
A Tense não chegou no top 3 na segunda, não lembro agora.
Foi top 4. Ai, todo mundo foi top 4, a segunda.
É.
A segunda foi top 4.
A Tense chegou no top 4. A final foi Bimini.
Lawrence.
Bimini.
Não,
Lawrence era.
Foi a Tace. A Ellie Diamond, ficou em quarto lugar, porque foi tipo, pelo que eu me lembro, foi assim. A RuPaul olhou pras quatro ali e falou: ah, Ellie, você não vai dublar, não. Tchau. Aí só dublou a Tace, a Lawrence e a Bimini.
Obrigado por você ter chegado. Okay, aqui.
Então a Tace chegou.
A Tace chegou.
A Tace chegou. Então, I stand corrected. Mas é assim, a única negra da temporada é levada nessa terceira, é levada ao top 4. Aí dizem pra ela, tchau. Aí, é assim, gente, vai parecer piada o que eu vou falar agora. Pra mim, o grande testamento do quanto essa temporada estava fadada a não dar certo é que a Victoria Scone sofreu um acidente e não pôde continuar. Na hora que aquilo aconteceu, eu falei, acabou essa temporada aqui. As chances dessa temporada dar certo acabaram aqui. Assim, acabaram.
Sim.
Acabaram aqui. Fora que, por causa... Não, eu não sei se é por causa do acidente da Victoria, porque, na verdade, essas decisões começaram antes. Mas toda aquela história de... Ai, hoje estou me sentindo generosa. Double chantei. Ai, hoje vocês foram fracas demais. Double sachei. Ah, e hoje são todas vencedoras. Ai, tipo assim, mais um elemento que prova o botão de random, né? Que apertaram nessa temporada. Umas decisões executivas bizarríssimas. E a Scarla Diaz, Harlot arrastada do caralho.
Nossa, muito.
Não, e foi um arrastamento que não valeu a pena, porque a desgraçada nem chegou na semifinal.
Uhum.
É, eu tenho uma hipótese do começo do porquê que teve alguns desses double chantees e double eliminations, porque se vocês lembrarem, né, justamente o episódio que tem a música, você tinha dois grupos de quatro em que cada uma tinha versão, então havia ali provavelmente uma questão de métrica de música, que eles precisavam de um número específico de componentes, ou eles precisavam de grupos de tamanhos iguais, o que fez com que na mesma semana saísse a Vitória e a Verônica, e aí, e dois, podia ter alguma questão de calendário com a Emma só podendo participar naquela semana. E aí, depois disso, né, então você tem duas que saem, aí você, obviamente, deve ter um número de episódios que já deveriam ter sido contratados, e aí você segura, né, então você segura na outra semana, só que daí vira uma zona, né, porque aí parece que, assim, a Ru gostou, né? Então é isso aí, agora cada semana eu vou fazer o que eu tô afim, né?
Tipo isso. Mas faz super sentido, Matheus, essas questões de... Eu acho que o fato da Victoria ter que sair é um dos pontos mais relacionados a essa confusão aí de Double Chantei e Sachei. E, de fato, deve ter realmente tido questões de calendários, principalmente considerando que a temporada foi gravada a toque de caixa.
Em 10 dias.
Então... isso contribuiu para essa grande montanha russa, né? Que foi essa temporada. Enfim. No segundo episódio, a gente tem, acho que, o pior desafio da temporada, né? Que foi o Dragon Tom.
Nossa Senhora.
Que é um remake de um challenge que teve na terceira temporada do Drag Race Matriz, né?
Matriz.
Então, Matriz filial.
Se eu contar para vocês que o contexto desse episódio foi um dos piores possíveis, porque, gente, eu não vou falar como alguém que entende daqui, porque eu só tô aqui faz literalmente meses. Mas na semana que esse episódio saiu, o ministro dos transportes soltou uma declaração por conta de uma potencial greve dos transportes, por conta de não só condições de trabalho, mas toda uma questão de segurança e tudo mais. E ele soltou uma declaração bem à la Paulo Guedes, vamos colocar, né? Vamos usar esse selo, falando para as pessoas que as pessoas tinham que, assim, as pessoas deviam parar de ficar usando as suas pelotões, né? Que é um tipo específico de bicicleta, que justamente você tem, né, esses acessos a conteúdo, né, online, aulas e tudo mais, e as pessoas deviam ir de bicicleta até seus trabalhos e tudo mais. E pegou super mal, porque uma Peloton é uma bicicleta que custa muito caro. Então, obviamente, bem assim, aquela frase, assim, Paulo Guedes da vida, e aí sai o episódio na semana. Então, assim, o desafio foi horroroso, mas, assim, caiu com sabor, gente. Que eu vou ser muito sincero, foi bem divertido.
Entendi. Que é a frase clássica da acho que é da Paris Hilton, deixem de ser pobre, né?
Exato.
Stop being poor.
Exato. Aí
é aquela frase do Temer, não pense em crise, trabalhe.
Exato.
Que é o mesmo sentimento que eu vou quebrar um tabu aqui, que é o mesmo sentimento que eu tenho quando as pessoas simplesmente chegam na internet e falam, gente, façam terapia, como se fosse a coisa mais acessível que existe. Como se saúde mental no Brasil não fosse uma coisa extremamente elitizada, mas pronto.
Pois é.
É isso.
E uma outra coisa que as pessoas falam na internet que eu não aguento mais... É porque tem uns grupos que é pra falar da família, né? As pessoas, aconteceu uma coisa na minha família, não sei o quê. Aí vira o pessoal e fala, por que que você não sai de casa, arruma um emprego e sai de casa e vai atrás da sua liberdade? Porque é sempre assim, algum jovem adulto morando com os pais e fala, nossa, minha mãe não respeita a minha privacidade. Ela arrombou a porta do meu quarto e fica pegando as minhas coisas sem a minha permissão. E o pessoal... Sai de casa, meu anjo. É só sair de casa. Eu fico...
É só sair de casa, Luísa. É só.
Gente, só. Igual foi só sair do país. Ai, gente. É só sair do Brasil. Não gosta, sai. Vai embora. É fácil. Fácil, fácil.
Exato. Ai, gente. Enfim. Mas enfim, eu nem vou falar nada desse desafio horroroso. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade.
Eu me perdi um pouco. De qual desafio horroroso nós estamos falando? Porque teve mais
da academia.
Aquele que a Kit foi roubada na cara dura.
É.
Pera, é o segundo episódio?
Isso.
Ah, ok. Nossa, eu queria desver. Queria desver.
Eu acho que a única coisa boa desse episódio é a música do Lip Sync, que é Moving On Up do M People. Fora isso.
Que é um clássico maravilhoso.
Fora isso, não precisava mais nada do episódio.
É. Foi esse episódio que a RuPaul surtou e falou que tipo, ai, foi horrível. Vocês. Foi não, tipo foi Shakespeare.
Não. Mas eu vou defender a parte indefensável do episódio, que é o espelhinho da discórdia. Esse foi o episódio que eles fizeram a Crystal Versace colocar, né, rótulos nas pessoas, né?
Uhum.
E aí ela, bom, resumidamente, ela chamou a Victoria Scone de gorda, né? Foi basicamente isso. E aí isso levou toda uma discussão ali sobre corpo, sobre aceitação, sobre uma série de outros temas. Ainda que sim, vindo de vários pontos errados, mas foi uma discussão legal. Eu acho que a Victoria se abriu, ela falou. Até a própria Electra Fence, que é a que foi eliminada, fala das sardas, fala de uma série de coisas. Então, assim, no final das contas, o espelhinho da Discord, que é um momento que a gente sempre odeia, foi um momento bem interessante nesse episódio, por conta dessa discussão.
Não, e teve uma questão muito séria que foi trazida, né, que foi pela Crystal Versace, que é o drama, né, da pessoa magra. Porque é muito difícil viver numa sociedade, sabe? E, assim, sofri muito por ser bonita, apanhei na rua. É isso.
A Luna é apedrejada por ser bonita.
Exato. Tadinho. Vou pintar uma unha preta por ela.
Ai, Brasil. E ai, nesse episódio, a Victoria já tá toda cagada, né?
Sim.
Ela não faz nada.
Começa o... É a coisa da a jornada do joelho da Victoria. Já é um momento que ela sai, mas o joelho que brilha nesse momento. Ele tá lá, hoje eu vou acabar com a vida dessa mulher.
Que ela faz o desafio, tipo, sentada, não, né? Não. Acho que fica sentadinha ali atrás quando acaba a run, hein? E aí a RuPaul fala... A gente vai conversar então com os médicos e você só vai permanecer se você estiver bem, né?
Só se eu vou deixar.
Aí chega no outro episódio, we've been in touch with the doctor. Eu amava quando o Muniz usava isso em praticamente todos os episódios da reprise.
Eu amo. Saudades. Inclusive, a única coisa pra qual Drag Race serve hoje em dia é pra que tenhamos reprises, recaps, reups, rudits em geral, né? Uhum. Tem uma coisa interessante sobre essa saída médica da Victoria. Eu não sei se vocês notaram, mas a RuPaul não disse que ela tem uma open invitation pra voltar na próxima temporada. Uhum.
Ela não falou.
Então, o motivo não é o que todo mundo pensa. O motivo é, lembram da história de que a temporada foi feita com pressa e logo colada uma com a outra e tal, tal, tal. Uhum. Aparentemente houve uma recomendação de cima pra que a RuPaul não mencionasse em nenhum momento próxima temporada, como se fosse acontecer, porque por causa desse scheduling troubles, eles não poderiam, eles ainda não tinham renovado internamente RuPaul's Drag Race quando eles estavam gravando. Então a RuPaul não podia simplesmente prometer na cara da bonita que ela ia voltar na próxima temporada. Então por isso que ela só deixa um, e com certeza não será a última vez que veremos Victoria Scone. É essa a história. Enfim. Eu tenho aqui alguns factoides de bastidores, porque eu tô tentando deixar essa temporada interessante, amores. Essa é a verdade.
E a runway desse episódio é mais uma daquelas bem cagadas, que é bem qualquer coisa, que é tipo showstoppers, blá blá blá, né? Tipo,
red carpet. Eu amo o conceito looks de tapete vermelho, porque se encaixa com o que o Telo falou. É literalmente qualquer coisa.
É tipo, olha, vem bonita, tá? Do tipo, não vem mendiga, não. Vem um pouquinho arrumadinha, por favor. Obrigada. É isso. É tipo quando você fala pra sua prima, vem almoçar aqui em casa sábado, tá? Mas ó, vem arrumadinha porque tem visita, tá? É bem isso, assim.
E aí eu gostaria de deixar claro que essa é a runway em que Charity Case serviu, mostrou que, que tem versatilidade e foi escorraçada na mesma.
Sim.
E ela estava absolutamente belíssima, o look dela estava extremamente bem feito, tinha vários detalhes super interessantes, o adorno de cabeça dela era super, 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 tipo, fora da caixinha, mas combinava com o glamour do resto, e aí a outra veio, ai, mas a roupa está vestindo você, você não está vestindo a roupa, vai tomar no cu, Michelle Visage.
Eu amo, com base em... O que, Michelle?
Com base nas vozes da minha cabeça, só se for.
Ai,
que ódio.
Não, a roupa da Electra nesse dia, gente. Não. Não.
De capuz.
Não.
Tava de Electra. É, Cerca Electra que. Desculpa, mas Cerca Electra que teve uma trajetória muito triste.
Gente,
nessa terceira temporada.
Eu nem lembrava de dela. Eu lembrava de Anubis, mas não lembrava dela.
E eu fiquei muito triste que ela falando. Ai, não, eu sou muito lembrada por um meme, né? Quando eu tomei um choque. E eu falava: é? Porque assim, eu nunca vi esse meme.
É uma coisa local, Telo. Foi entre os jovens do Unido, na faixa etária de X anos a Y anos.
Que eu fiquei assim, do tipo, né? Não sei. Não sabia que tinha acontecido. Mas tudo bem, você tá dizendo, né? Você que tava
Eu posso teorizar qual foi a situação? A situação foi assim, ela falou que ficou conhecida por esse vídeo. Mas na verdade, o que aconteceu foi que no Britain's Most Funny Videos... É, escolheram o vídeo dela e aí ela passou num daqueles canais que existe por assinatura, que tem o Britain's Most Funny Videos, e aí eles mostram também o America's Most Funny Videos. Aí ela apareceu tomando um choque na TV, e aí na cabeça dela é, eu sou muito conhecida por isso.
Entendi.
Gente, isso é fanfic, tá? Não é fact.
Mas faz bastante sentido.
O que eu lembro dela ter falado foi que ela escolheu o nome drag por causa disso.
É.
Bom.
A pobre. Bom. E
em
aí...
situação de Lazier Martins. Ai, ai.
Brasil.
Aí a gente tem o Great Outdoors, que era o camping look, né? Deram dois looks, na verdade.
Isso.
Que tinha que usar ali com o resto de fazer ali com o resto de tralha ali de acampamento, né?
Uhum. É, esse já foi um look mais específico. Acho que foi o único look específico da temporada, assim. Tinha uma coisa a ver com acampamento, que eu não acho que seja uma coisa que as queens normalmente têm, né? E algumas, inclusive, foram pra lados, assim, misteriosos. Tipo a Scarlett Hallett de Katniss Punk do mundo apocalíptico.
Gente, com esse arquinho de brinquedo.
Exato.
Ai, gente, mas eu queria muito falar... Eu vou falar mal da roupa da Crystal nesse desafio, porque eu tenho ranço da Crystal.
Uhum.
Ela me aparece vestida de... É bandeirante, de... Não sei qual que é o nome.
É, as meninas que vende biscoito.
Exato, escoteira, vai.
Escoteira.
E com um vestidinho verde de cetim. E assim, eu olhei aquilo e eu falei assim, abre aspas, só tá bonito porque você é magra, né? Porque você bota aquela roupa em qualquer outra, tá? Tipo, coloca na chouriça, coloca, sabe?
Sim.
Gente, a primeira que ia tá matando ia ser a Michelle Visage falando, ai, não ficou bom, não valoriza seu corpo, não. Não, né? Literalmente ali ela estava falando para as pessoas, oi, eu só tô aqui porque eu sou magra.
Sim, mas é exatamente isso. Se você olhar o look da Kiri, ele é basicamente assim, a mesma proposta de look, só que em cores mais clássicas, né, de escoteiros que a gente conhece, principalmente escoteiros dos Estados Unidos, que a gente vê no filme. E eu acho que o dela tá muito mais rico em detalhes e faz muito mais sentido o conjunto. Porém, ela é gorda e não ficou bom. Não gostei, não.
Exato.
Tem uma coisa da Crystal que a gente não falou, na verdade.
A RuPaul assim, lambendo o cu dela todo episódio? Não, porque você é tudo que o drag tem que ser. Não, assim, eu olho pra você e eu penso, nossa, o drag.
Ah, o drag.
Ah, o drag. Drag.
Porque,
eu tava esperando a hora que a RuPaul ia bater palminha pra ela depois de falar
isso. É. Só tava faltando isso, tipo, a RuPaul levantar, sei lá, e aplaudir ela, tipo, foda-se o resto da competição, tá? Você já ganhou aqui, você é tudo pra mim.
Sabe por que a RuPaul gosta tanto da Crystal Versace? Porque ela é magra, ela é branca, ela é jovem e ela copia a maquiagem da Raven. É tudo que a RuPaul mais ama.
Exato.
Gente,
eu achava que era porque a RuPaul ia fazer um sacrifício dela porque ela é virgem.
Ai, tipo, tipo em Brasil o filme?
Ai, queria muito.
Gente do céu.
Ai, 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 ai. Como diria Rodrigo Leite Cruz Caetano. Ih, confundi a ordem, desculpa. Ih. Como diria Rodrigo? Ih. Nem parece que assinei o documento. Como diria Rodrigo? Crystal Versace é uma fraude.
É uma grande fraude.
Ela é uma grande fraude, gente.
Gente. Cristiane Versace, cabeça de alfinete. Meu Deus.
Ai, agora. Ai, ai, ai.
Mas
ai,
assim, eu também não culpo a RuPaul. Pode falar.
Não, eu só vou fazer uma pequena piada. Eu vou avançar só pro episódio final, pra quando a Crystal Versace fala: ah, eu sou de origem greco-cipriota. E aí a Michelle Visage, a RuPaul, como se soubessem o que isso significa. Ah, I saw that. I saw it. Oh, we saw it. Bicha, Michelle Visage e RuPaul não saberiam diferenciar em traços étnicos pessoas brancas do Cáucaso, do Cáucaso, nem das ilhas gregas, nem do meio da Europa, nem da Escandinávia. Elas não saberiam diferenciar essas quatro tipos de pessoas brancas, nem se tivesse na cara delas, literalmente, que elas são pessoas brancas de etnias diferentes. E vem me falar: ah, sim, eu já sabia, que é, tinha certeza. Uma coisa me disse que você era mesmo greco-cipriota. Ah, vai tomar no cu.
Gente, Cairo revoltado é a minha religião.
Agora, eu quero trazer uma questão aqui desse episódio que é mais revoltante do que todas as outras coisas que a gente falou até agora. Como assim a Scarlett Hallett ganhou esse episódio?
Olha, eu vou me abster da conversa porque na época eu concordei, então...
Amiga...
Eu acho que o que aconteceu... Eu vou ser sincero, eu acho que o desafio ali de materiais não convencionais, por mais que eu odeie a Crystal, eu acho que ela fez um look muito bom. O look dela estava interessante, ele estava diferente. Eu acho que ela cumpriu bem o desafio. E aí eu acho que a RuPaul não queria dar o terceiro win pra Crystal. Por quê? Porque ela deu wins errados, né? Uhum. Acho que na primeira semana você pode até discutir que, ah, tá bom, vai... faz sentido, mas na segunda semana não fazia sentido nenhum a Crystal ter ganhado, mas enfim, né, também aquele desafio foi uma loucura. Então, né, acho que na terceira semana, tanto é que a Crystal levou aquele feedback ridículo de, ah, é o que eu já esperava, que é um feedback também.
Você é perfeito demais.
E aí eu acho que assim, eles olharam e falaram assim, ah, a gente tem que dar para uma outra. E aí eles olharam, viram a Scarlett, olharam e falaram assim, ah, pelo menos, né, sei lá, parece uma roupa.
Então, mas para mim não faz sentido, porque a Charity para mim tem dois looks mais interessantes. A Ella tem dois looks mais interessantes. A Kitty, o primeiro look dela é mais interessante que o da Crystal e tal. O segundo é mais simples? É mais simples, mas ele é ok, sabe? Pra mim, não fez sentido. Não fez sentido mesmo. Porque, assim, é aquela coisa que sempre rola em provas de materiais... como é que
não
chama?
Convencionais.
Não convencionais. Conta como material não convencional quando você pega uma manta de tecido e faz uma roupa? Não, porque é tecido. Desculpa. Pra mim, tecido não devia estar nem disponível, porque não é um material não convencional.
Tecido.
Tipo,
ai, nossa, qual tecido não convencional você usou pra fazer a sua roupa? Ai, tecido. Uau.
Ai, um tecido que, além de não ser não convencional, principalmente considerando o contexto cultural em que elas estão, afinal é um fucking tartan, é... Além disso, ah, uau, olha que sortuda, ela tinha jarda suficiente de ter do mesmo tecido pra fazer um vestido do mesmo tecido inteiro, sem absolutamente nenhum outro material. Exato. Parabéns.
Parabéns pra produção que enfiou esse tecido ali no meio e acabou com a graça do negócio todo.
Pois. Mas sabe por que que ela ganhou? Por que que ela teve que ganhar? Porque faz parte do Carla Dias verso. Ela tem que ganhar a vantagem secreta pra depois virar pros outros pra falar repensa. 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 O que você tá fazendo. Eu tenho um poder muito grande.
Ai, saudades.
Cara, eu só digo, repensa. Repensa.
Mas, gente, agora indo pro outro lado, né? Temos a borboleta de Veronica Green.
Ô, oh, tadinho. Oh. Oh,
nossa, deu dó, gente. Mas não dá pra defender, né, gente? Mas deu dó.
E ainda ela meteu aquele troço preto na cara, na mão. Eu não entendi nada.
Então, tinha um conceito ali. Tinha um conceito. Tinha.
Será que tinha?
Não, eu acho que tinha. Eu acho que tinha. Mas eu nunca acho... chegou.
Faltou editar o conceito, foi isso que falou.
Exato.
Se ela tivesse feito um vestido bem mais ajustado, curto, não precisava ser tão longo, e ter feito, e realmente ter trabalhado as asas de uma forma melhor, a ideia dela era coisa da entre aspas, sair da depressão e sair do casulo, uma coisa bem drag box, né? Uhum. E ter esse novo visual. Eu nem achei o preto ruim, mas, meu Deus, assim, aquelas asas de pipa, nada justifica, gente.
E assim,
tava muito ruim.
Não sou costureira. Costureiras drags que estão nos ouvindo, por favor, me corrijam se eu estiver enganado. Mas eu não achei que fez muito sentido ela começar a fazer um vestido, que ela tinha um trabalho de cola quente agressivo pra fazer, de baixo pra cima. Porque assim, pensando em termos de uma competição onde você está correndo contra o tempo, faz mais sentido você fazer de cima para baixo, e se não der tempo de você chegar lá embaixo, você cola e virou um vestidinho ao invés de um vestido longo, né?
Olha, Telo, essa é uma observação interessante e faz muito sentido. Eu não tinha pensado nisso quando mostrou ela construindo a peça.
Eu falei com o Rodrigo, tipo, ela saindo para ajudar as outras, eu falei com o Rodrigo, por que que ela tá fazendo o vestido de baixo pra cima? Não faz muito sentido. É tipo, sei lá, você começar a construir as costas do vestido antes de começar a construir a frente, do tipo... Então, não faz muito sentido, gata.
Pois é.
Eu só sei de uma coisa. Eu vou levar essa colocação do Telo pra quando eu entrar no Corrida das Blogueiras. Porque se tiver o desafio da cola quente, eu já vou saber exatamente o que fazer.
Exato, gente, aprendi isso com anos de Project Runway. Roupa você sempre começa do busto na frente, né? Tipo, no busto pra baixo e do busto pra trás. Porque na pior das hipóteses, é um top e atrás você passa umas cordas, sabe? Vira um top anos 2000, na pior das hipóteses, tudo é errado. É isso, mas você tem uma coisa pra proteger... uma parte da modelo onde, né, as pessoas, por convenção, nossa sociedade não fala para as pessoas andarem de fora, que é o peito. O resto, a nossa sociedade aceita que esteja de fora. Então, se tiver para dar errado alguma coisa, que dê errado as outras coisas, não o peito.
Justo.
E a perseguida também, né?
Mas foi isso, né? Verônica dublou aí contra a Vanity e rodou.
Sim. Aí, o próximo episódio, a gente tem um momento muito legal que a gente comemora a Black Excellence, né, no... Aliás, não é nesse episódio, é nesse episódio do Great Outdoors que a gente comemora Black Excellence Drag, né, porque a gente tem a Raven de Special Guest, que aparece ali no começo. Inclusive, com a observação, e caso vocês não tenham visto isso, procurem prints, a Raven estava mais negra que a RuPaul, que é um homem negro.
Sim. Pois.
Assim, ó.
Yes.
A gente estava muito bizarro.
Não, não é bizarro, chama apropriação mesmo.
Eu sei,
mas... esse específico Blackfish. É o Blackfishing.
É.
É o Blackfishing. Parabéns, Raven.
Parabéns, Raven, por ter se transformado aí numa errado. Pessoa negra.
É muito errado.
Yes. Sabe que também é errado o tratamento que Charity Case teve nesse episódio, mas também no próximo episódio. Eu vou gritar muito no Twitter.
Sim. Tá, aí vamos para o próximo, que é o BDE.
Ai, que meu Deus.
Que é o tradicional desafio de girl groups, né? Levar até uns convidados especial lá, parte de uma banda chamada Steps, que eu nunca na minha vida tinha ouvido falar.
Também nunca ouvi falar, gente, desculpa.
Mas eles são big in the UK, viu, gente? E no resto da Europa um tantinho, mas no Reino Unido eles são muito queridos. E eles são amigos pessoais de Michel Visage. Michel Visage fez shows e gravou single com eles. E olha, a música deles com a Michelle é até boa, viu? Eu recomendo. Esqueci o nome agora, mas pronto.
Porque afinal é muito boa.
Eu queria perguntar, aqui já abri perguntando para as minhas amigas musicistas, vocês também se incomodaram com o fato de que o refrão da música é lenta, acho que as duas, mas principalmente a lenta, era um refrão em quatro partes, mas a sigla tem três letras? Era assim, B, D, I, A, A, tipo... Por que você faz um tempo de quatro letras se você sabe que só tem três letras?
A famosa encheção de linguiça, né?
É a música
é
pop.
É a famosíssima.
Você acabou de descrever toda a música pop.
Olha... o Telo começou a falar que é o fa... Eu gostaria que vocês comentassem o facto, e eu na minha cabeça construí, dessa música ser absolutamente horrorosa nas duas versões. Inclusive, no começo, quando o Rodrigo fez a transição usando a versão lenta, a minha vontade era dizer, então, adorei, Rodrigo, a sua escolha, né, de música de transição, porque a gente já começa com o primeiro e mais gritante exemplo de como essa temporada foi uma merda. Porque o desafio que foi considerado os dois grandes hits das duas temporadas passadas, que foi o desafio de girl groups, nessa temporada eles tentaram variar um pouco, fazendo duas versões diferentes da música, e agora temos mais duas músicas que são a mesma, mas são diferentes, mas as duas são uma merda. Parabéns, RuPaul.
Mas e olha, companhia. Sinceramente, eu prefiro a mid-tempo mesmo do que a upbeat, que é três vezes pior.
Sim.
Ah, mas é aquela coisa, é o horroroso e o horrível, né?
Uhum.
Tem essas gradações. É horroroso e horrível. Mas sim, foi tudo uma grande merda. Tivemos então a presença ilustre de Emma Bunton.
De novo.
Maravilhosa.
Coitada, já tem carteira assinada ali com a RuPaul.
Ai, mas ela é uma boa jurada convidada. Eu gosto muito dela como jurada convidada. E pronto. Alguém mais quer falar alguma coisa da música?
Não. Pode falar da Charity, porque, meu Deus...
É assim, eu gostaria, antes de falar da Charity, eu gostaria de falar que nós tivemos outra cantora pop na passarela, que foi Pabllo Vittar, que foi homenageando a própria Baby Spice que tava lá. Não sabia que a Pabllo tinha participado de Drag Race UK até ver esse episódio. Fiquei muito feliz. Exato. De ver o Brasil sendo representado. E ainda mais homenageando a Emma Bunton, que tava lá, né? Um momento muito grande da carreira de Pabllo. Beijos para Pabllo.
Beijos.
Oi?
Beijos para Pabllo.
Beijos pra Pabllo, que enganou a RuPaul e participou desse episódio de Drag Race UK. Night of a Thousand Spice Girls, Charity Case vai lá, dentro da sua estética de drag creature, né? Que é basicamente a base dela. Apesar dela não fazer só isso, mas ela gosta muito desse conceito. Pega a Scary Spice e transforma a Scary Spice numa tigresa.
De unhas negras. E
exato.
<meu.
risos> E aí vai lá o corpo de jurados, tirando Emma Bunton, e diz: não entendi que era a Mel B. Isso não me diz que é a Mel B. Ai, não acho que tem nada no seu look que realmente leia-se Mel B.
Gente,
aí, a vontade é pegar 5 anos de fotos promocionais das Spice Girls e meter na cara de Michelle Visage, Cupom e Companhia e dizer o seguinte, vocês lembram que o gimmick da Scary Spice é que ela só usava animal print? Porque ela é negra e é selvagem, inclusive é extremamente problemático. Hoje em dia a gente analisa isso, né?
É,
mas ok.
Deixa pra lá.
Deixa pra lá. Em outro podcast a gente fala sobre isso. É, tá vendo? Ela só usava animal print. Ó, tá aqui. Eu tenho 5 anos de fotos promocionais pra mostrar pra vocês. Ainda tem o filme, se vocês não estão satisfeitas. Se vocês querem ver imagem em movimento, tem o filme. Que ela só usa animal print o filme todo.
Gente,
que ódio.
A Emma falou, nossa, a Mel ia amar ela. E ela falou assim, tá fantástico, tá maravilhoso. E por que estava? E é só você comparar com as outras duas que fizeram Scary Spice. Como as outras duas tinham absolutamente nenhum brilho, nenhuma originalidade, assim, a Vanity tava só, sei lá, triste, né, tipo, porque colocou nela um espartilho por cima da animal print, e a Scarlett, que tava com a, ela foi, na verdade, com o casaco comprido, né, nenhuma das duas tava, chegava nos pés do que a Charity fez. A Charity, gente, aquele desafio era pra ser aquilo, tava tão dentro do tema, de tudo. Eu não entendo como eles conseguiram falar mal.
Fora a incoerência de julgamento, né?
É.
Porque Kitty Scott Claus literalmente fez um cosplay de Emma Bunton.
Exato.
E foi elogiadíssima. Scarlett Harlet foi criticada porque o look dela não trazia nada de Scarlett Harlet. Era basicamente a roupa da Mel B refeita. E aí a Charity Case é criticada porque, ai, não tem nada no seu look que faça uma referência a Mel B que a gente possa entender que é a Mel B. Oi?
Não faz sentido nenhum.
Alô?
Não. Oi? É. Tudo
Oi?
Bem?
É, não, isso sou eu falando com os jurados. Alô?
Ai, que susto.
Oi?
Oi?
Tudo bem?
É Beth aqui.
Pensa que a gente tinha caído.
Beth?
O meu também é Beth.
É, gente, assim.
Ah, gente, agora sim. Vamos falar um pouquinho de River Medway, porque.
Oh, meu Deus.
Exato.
Eu gosto muito dela.
Eu
de
gosto
verdade.
Muito dela, do ser humano que ela é.
Quando ela apareceu fazendo cosplay de Doctor Who no Instagram dela, sei lá onde era, eu achei o máximo. Mas esses looks de passarela, gente, esse look do Night of a Thousand Spice Girls, é tipo, gente, ela pegou um shortinho, pegou uma regatinha que tava ali sobrando num canto, escreveu Girl Power com glitter, e é isso.
Uhum. Foi muito, a apresentação do show de talentos do terceiro colegial.
É.
100%.
Sim. É, não ficou bom, gente.
Gente, só avisando que Luísa Lunática caiu, mas está tentando voltar, aguardem.
Exato.
Eu falei alô, mas foi a Luísa que caiu. Ai, ai, ai. Mas é isso, gente. Olha, o julgamento nesse episódio foi bizarro. E volto novamente no que o Matheus citou. Uma das fucking Spice Girls estava lá.
Exato.
Disse coerentemente que a Mel B amaria aquele look.
É.
Que ela entendeu na hora que aquele look era uma referência a Mel B na interpretação da Charity Case. Ou seja, ela criou uma outra personagem baseada no look clássico da Mel B, que era o Animal Print. a própria Spice Girl tava ali, mas não, RuPaul, Michelle Visage, eu não lembro qual das duas bichas é que tava no painel esse dia. Não tô vendo, não entendo, não vejo. Ah, não. Você que é a pessoa que literalmente trabalha com a Mel B há quase 30 anos, não concordo com você, não. Concordo, não.
Ai, ai.
Olha, difícil, viu?
Puxado.
Que mais que teve esse episódio, gente? Tô tentando
lembrar. Esse é o episódio do Double Shantay, que também não faz nenhum sentido.
É, e aí a gente chega nisso, né? Todas essas críticas, né? Pra a Pob da Charity. Aí põe lá pra dublar com a Scarlett Harlet. E aí ninguém é eliminado. Por qual critério? Nenhum. Eu só não vou eliminar ninguém hoje.
Sabe qual é o critério, Rodrigo? Sobrou um episódio. Escolhemos que vai ser esse que ninguém vai ser eliminado.
Pois é, só que aí três episódios pra frente elimina duas.
Pois é.
É isso. Mas realmente, e o que não faz sentido é, quando você pega, era um desafio de times. A Scarlett era líder de um time. Então, tudo bem ela estar no bottom, porque realmente ficou ruim. Ela que escolheu, ela fez várias coisas, ela esqueceu, ela não dublou. Cara, ela realmente estava no pior episódio
toda
dela.
Toda cagada.
Exato. E aí a Charity foi pro bottom por quê?
Because of reasons.
Porque a roupa dela não combinava com a das outras meninas.
Exato.
Porque a gente não entendeu que esse look era Scary Spice. Então, assim, vai pra um lip sync que não faz nenhum sentido. E aí, eu lembro que assim, eu só olhei, a hora que foi pro lip sync, eu falei assim, ah, então tá, beijo, Scarlett, né? Tipo, já, né? Já tava cumprindo extra. E aí, de repente, Double Shantay. A hora que rola o Double Shantay, eu juro que pra mim foi muito nítido, assim, tá bom, agora eles estão simplesmente cumprindo a cota de número de episódio.
Uhum.
Sim.
É. Ai, gente. Aí, como se nada pudesse ficar pior, vem o próximo episódio, que é o Drag Lexa. Né?
Nossa senhora.
Enfim, que era o desafio, né? O tradicional desafio do comercial ali, né?
Gente.
Ai, ai.
E foi, né, o momento que a RuPaul fala, agora as coisas vão ficar com cara de RuPaul's Drag Race mesmo.
Que é quando ela dá... Nesse episódio dá pra ver que realmente a pressa era tanta que a BBC deixou escapar esse episódio.
É.
A BBC deixou esse episódio acontecer.
Gente. Nossa, tanta coisa errada nesse episódio, porque pra mim esse episódio ele escancarou tanto o que RuPaul Drag Race virou, que é as pessoas não estão mais ali pra fazer alguma coisa realmente da marca delas ou pra fazer alguma coisa original, nova, e simplesmente elas estão ali para fazer a Ru rir. Então, assim, eu acho que as discussões que rolaram da Scarlett falando, ah, porque eu queria fazer as coisas que a Ru gosta, deixa isso tão claro. E é por isso que não funciona.
Uhum.
É. Não, e assim, eu não consigo nem botar a culpa nas queens pelas atuações e pelas campanhas terem sido horríveis, porque o conceito já era horroroso por si só, né? A premissa do desafio já era uma coisa bizarra por si só. Então, pra você conseguir fazer uma coisa legal com aquilo, realmente era um pouco difícil, né?
Uhum.
E, desculpa, mas pra mim, mais uma vez, Michelle Visage não ajudou em nada na direção que ela dá. Porque ela não é diretora, né, gente? Começa por aí.
Exato.
Né? Eles colocam Michelle e Ross Matthews ali naquela cadeira pra dirigir as queens como se eles realmente soubessem o que eles estão fazendo. E eles não estão, né? Enfim. Mas foi meio cringe de ver, de verdade.
Uhum. Sim. bastante.
Foi difícil. E não só pelas coisas que aconteceram, mas eu acho que aí já entra uma outra camada que a gente ainda não comentou sobre essa temporada, porque, assim como a própria temporada, também é uma camada que acontece de maneira irregular, que é como a narrativa de cada episódio é feita. Esse train wreck todo foi conduzido na edição do programa, no episódio que a gente viu, de uma maneira tão... Eu achei tão de mau gosto.
Uhum.
Sabe?
Sim.
Foi uma coisa muito... Sei lá, pareceu até vindictive. Do tipo, ai, deixaram a RuPaul nervosa, então vamos realmente colocar uma narrativa de que todas elas foram horrorosas, péssimas, e foi uma decepção completa, 360 graus.
É, não foi.
Vamos apostar nessa narrativa e vamos ter só essa narrativa. Porque é incrível como um episódio de uma hora foi dominado por uma única narrativa. E foi essa.
Sim.
Foi bizarro nesse sentido. Isso acontece em vários episódios dessa temporada. Mas nesse fica muito evidente. Porque não há espaço pra mais nada. Pra mais nenhum outro assunto. Uhum. Num episódio que não seja isso.
Pois é.
E, nossa, é bizarro. É muito bizarro esse episódio. E ele fica mais bizarro vindo logo depois do episódio anterior.
É. Enfim, a RuPaul fica puta, fala que não vai ter vencedoras, né? E que estão todas ali pra eliminação. Mas, enfim. Mas falando dos looks, gente, esse é o episódio em que se repete, né, as mesmas queens ali do lip sync do episódio passado, e a Charity acaba sendo, então, eliminada.
Exato.
Com um look maravilhoso.
Não, e eu queria dizer isso, do tipo, porque a narrativa que ficou é: todo mundo foi horrível no desafio de atuação, menos a Kiri. A narrativa que fica mais ou menos é essa, né? E, então, ou seja, a gente vai julgar pelos looks da runway. E aí, pelos looks da runway, não faz sentido pra mim nem a Charity e nem a Scarlett e Carla Dias estarem no bottom.
O que eu tinha entendido que a Scarlett estava no bottom era porque ela era líder de um dos times. Então, a Scarlett era líder de um time, então ela estaria no bottom porque justamente ela não determinou ali como o time ia fazer, ela que tomou algumas das decisões, e isso que gerou a discussão na passarela. O ponto é que a líder do outro time era Crystal.
Uhum.
E a Crystal tava com um macacão.
Uhum.
Que, Crystal? Assim, pera, você tá querendo dizer a Pablo, né? É o segundo episódio que a Pablo participa. Eu tô chocada.
Estava belíssima no macacão, mas que, né, não acho que tivesse a altura de outros looks que estavam ali na passarela. E aí,
desculpa interromper de novo, mas só outro tema que literalmente não significa nada, que é a expensive.
Exato.
Exato.
Rica. O tema é rica.
Mulheres ricas.
Exato. E aí, assim, vamos ignorar o fato, então, de que a Crystal foi a líder do outro grupo, não liderou o grupo. Quem liderou foi a Charity, ou seja, ela que acabou entrando e assumindo. Vamos ser sinceros, isso não é um demonstrativo de que a Charity foi mal, é o oposto.
Uhum.
É a prova de que a Charity ali estava vendo que o negócio ia ser pior e ela assumiu uma parte.
Uhum.
Então vamos ignorar isso. Vamos ignorar o fato de que a Crystal nada mais estava do que um look básico na passarela que deveria ser rica.
Uhum.
Tanto é que ela fala que a coisa mais rica é o cabelo.
Sim.
Né, gente? Então, assim, vamos ignorar tudo isso, vamos botar então a Charity pra dublar e vamos eliminar a Charity. Não faz sentido, gente.
E detalhe, de acordo com os comentários dos jurados, tanto quanto as queens, quando as queens estavam na runway, quanto elas estavam na deliberation, né? O que deu a entender é que o Xpene Henny é a riqueza visível, ou seja, não basta a sua roupa parecer cara, ela tem que mostrar e demonstrar que ela é cara. Ou seja, existem símbolos, existem elementos que têm que ser cumpridos. A Charity Case foi literalmente a única queen que trouxe um look que era objetiva e materialmente um look expensive. Que era construído de objetos considerados símbolos de riqueza. E ela traz isso não simplesmente num look, não é um macacão com uma peruca. Ela traz isso com um personagem que tem relação com o tema, que é a fada do dente, que troca dentes por dinheiro. Atenção, o conceito. Isso é high concept. Pra ela escutar que, ah, estamos cansados de ver esses seus looks de criatura. Você não tem versatilidade. Corta pra 3 episódios atrás, quando a bicha serviu glamour. E no episódio do Happy Campers, a bicha também serviu glamour. Que merda é essa? Aí eu fico me perguntando, por que é que eles chamam drags, artistas drags, que não seguem a linha de drag glamourosa o tempo inteiro, tem outras propostas artísticas drag, outros conceitos, por que é que eles chamam pra temporada, se toda temporada eles fazem a mesma coisa com essas drags?
Porque sabe, é pra ser LGBT diversidade.
Sabe o que eu acho engraçado nesse ponto também, Cairo? É, as drags mais esquisitas, né, vamos colocar assim, delas, sempre é cobrado que elas apresentem alguma versatilidade, e essa versatilidade é justamente fazer um look glamouroso ou refinado no conceito dos jurados. Só que o contrário não acontece.
Né? Não, nunca.
Ninguém pede para uma queen que eles consideram refinada fazer um look que seja um pouco mais diferente, com uma pegada mais... mais monster ou mais artística de uma forma geral, igual a outra lá que a favorite thing é art, né? Enfim, ninguém pede isso pras outras. Só pede pras que realmente vão lá fazer algo que é diferente e que não é tradicional.
Sim.
E aí, em algumas temporadas, eles justificam isso com um único desafio do tipo, ah, é Club Kids.
É.
Ai, o tema dessa passarela é drag barbada.
É.
Ai, o tema dessa passarela é metade metade. É não, isso.
Ou do tipo, quando a pessoa tudo, faz...
Basicamente tudo isso que você falou foi season 7. 7 e 8.
Mas pronto.
E o pior é a pessoa faz... E aí quando a pessoa... vai mostrar, entre muitas aspas, versatilidade, é uma coisa super qualquer coisa, que é do tipo a Crystal, que foi com aquele look lá de esgoto no próximo episódio, monstro marinho, todo mal acabado, uma peruca descolada, né, não é peruca,
o red cap, né?
É, a careca ali, toda descolada... Tudo bem mal ajambrado, mas aí a desculpa é porque ela só teve uma hora e pouco pra poder fazer. Nossa, mas parabéns pelo esforço, tá, Crystal? Vem cá, deixa eu lamber seu cu mais um pouco. Ah, meu cu.
Careca? Você sabe que eu não gosto de homem careca.
Ela voltou.
Ela voltou.
Estou de volta.
Está de volta.
Mas assim, isso posto, esse episódio 5, a gente tem o único look decente de River Medway, né?
Naquelas também.
Ai, perto de tudo que ela levou,
de qual
esse look é decente. A gente tá
episódio
no 5.
Ai, o asiático é lindo.
Qual foi o episódio 5?
Do, a Runway era, a Runway era Mulheres Ricas.
Ah, sim, sim. Quem foi de Val Marchiori?
Ah,
a Scarlett Hallett.
A Charlize May.
A Scarlett tava morta.
A Carla Dias.
Com Cruella.
Eu queria voltar rapidinho pro episódio do Girl Group. Porque pra mim foi esse episódio que ela usou o poder muito grande, ao contrário da Carla Dias de verdade, que não usou. Porque sobre o lip sync, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que a Cherry foi melhor.
Sim.
Com certeza.
Então foi ele que ela usou o poder. Tá vendo?
Mas ela é padrãozinha, então a RuPaul gosta mais dela.
É. Eu acho que também tinha uma questão ali da RuPaul querer causar um pouco na discórdia. Todo mundo... foi nesse episódio ou no episódio seguinte que todo mundo falou que queria que a Scarlett saísse?
Foi no outro.
Mas assim, óbvio que sabia que isso ia gerar um draminha e tudo mais. Então, dá a famosa... Mas assim, gente, não fazia sentido ela ter ficado no episódio anterior, porque... Gente, quantas vezes a gente já não ouviu a Michelle Visage falando para essas meninas assim, é um absurdo esquecer a letra das músicas. E aí, essa menina simplesmente, tudo bem, deu um branco, acontece com todo mundo, mas, meu, pelo amor de Deus.
Ela saiu do personagem completamente.
Acontece com todo mundo, mas com algumas pessoas é mais grave que com outras, aparentemente.
Exato, esse é o problema.
Exato.
Enfim, gente, eu fiquei muito revoltado com esse quinto episódio, o que fizeram com a Charity, toda a narrativa que tentaram empurrar pra ela. E sabe o que me deixa mais abismado? É que é uma narrativa que se o cidadão, a cidadã voltar e assistir os episódios anteriores, é uma narrativa que não se sustenta.
Uhum.
A que tentaram colocar na Charity nesse episódio pra justificar a eliminação dela.
Uhum.
Não se sustenta.
Não.
E não se sustenta ao nível de que as coisas que a Michelle especificamente fala, não é que ela tá sendo injusta, ela tá sendo mentirosa. Mentirosa. Não é que ela tá sendo injusta, é mentirosa, ela tá dizendo mentiras. Olha, eu fiquei assim... Sério, se a gente não... Eu acho que foi nesse episódio que eu disse que se a gente não tivesse programado de falar dessa temporada, eu teria abandonado essa temporada depois desse episódio.
Dropou.
Mas, nesse contexto, então, seguindo em frente, temos o Snatch Game. teve coisas boas, vai. Eu acho que a Nigella Lawson da Elava Day foi bem legal.
Uhum.
Sim.
E é isso, né? Acho que foi só isso mesmo.
É, foi basicamente isso.
A Nigella Lawson da Elava Day foi legal, porque foi a Elava Day dizendo palavras de uma maneira diferente.
Bom, mas,
só por isso.
Não, eu concordo. Mas eu acho que ali foi eu não estava prestando atenção na ela até aquele momento. Foi a primeira vez que eu olhei e eu falei assim, tem alguma coisa... alguma coisa aqui. Eu acho que a Kitty também foi bem, porque a Gemma Collins dela tava legal. Mas assim, o que eu acho que não fez muito sentido, e eu vi algumas pessoas comentando isso, foi a insistência da Rue para que todas elas mudassem seus personagens.
E várias caíram nesse conto, né?
Caíram no golpe. Sim. Bom, o golpe tá aí, tá quem quer. Cai quem quer.
Foi mas... um dia... Pode falar.
Mas é que as bottom two são justamente as que não aceitaram o conselho da Rue.
Pois é.
Exato.
Fica aí.
Só repensa.
Repensa. Quem criou o programa, repensa.
Não, mas... Então, Matheus, isso foi muito bizarro nesse episódio, porque ela literalmente tentou mudar o personagem de todas.
Sim.
Foi muito bizarro. Foi extremamente bizarro. Extremamente, extremamente bizarro. E foi bizarro no nível... O que tá acontecendo? A RuPaul resolveu tacar um foda-se e resolveu assumir pra todo mundo que eles querem manipular mesmo o programa? É isso? Agora é aberto? É igual a direita brasileira? É abertamente nazista. A RuPaul agora é abertamente manipuladora. Na nossa cara. E isso salta aos olhos. As duas queens que não quiseram mudar foram as do bottom. Foi muito uma coisa tipo, vocês não fizeram o que eu disse pra vocês fazerem, então eu vou punir vocês por isso.
Então tome.
Pois é. que vocês acharam do Macaulay Culkin da Carla
Eu
Dias?
Odeio, eu não suporto.
Eu quero ver Scarlett Harris na cadeia.
É isso que eu quero ver. Eu não aguento mais, cara.
Nossa, sério.
Foi horrível.
Eu acho que pior do que uma pessoa milcar uma piada, até a vaca dessa piada tá seca e subnutrida, desmaiada no pasto, é a pessoa fazer isso com uma piada sem graça. Porque não tem um pingo de graça nem da primeira vez. A produção ainda foi muito legal. Sei lá, ela deve ter um primo que trabalha na BBC. De, tipo, colocar aquele zoom, dar uma trilha sonorazinha de fundo. Mas, sério, tentem assistir ela dando aqueles gritos sem essa trilha sonora que eles adicionaram e sem o zoom. É uma pessoa gritando pro mais absoluto nada. Pra nenhuma graça.
Era uma piada. Nem era uma piada, era só um grito. Ela virava pra câmera, na hora que ela bem entendia, a RuPaul falava, bom dia. Aí ela, parecia, ai gente, não.
Ai gente, não, só eu gostei. Então, nossa,
né, você gente? Gostou?
Eu achei engraçado, porque eu tava aqui morrendo de rir, o Telo olhando pra mim, você tá achando engraçado?
Não, e eu falei muito sincero, tipo...
Mas o que eu achei
engraçado... Você tá rindo do quão ridículo tá tudo, ou do tipo, você está efetivamente achando graça? Porque se você está achando graça, eu estou muito preocupado.
Gente, mas o que eu achei engraçado no Macaulay Culkin não foram os gritos. Os gritos realmente foi over, fez uma vez, já deu, não adianta fazer outras três, né? Mas eu gostava das expressões que ela fazia de medo, de assustado, de perdido. Porque aquilo é o personagem do Macaulay Culkin, Esqueceram de Mim, mas é também o próprio Macaulay Culkin.
Porque o Macaulay Culkin é basicamente a origem do meme perdido no personagem, né? Ele realmente está perdido ali até hoje.
Então eu achei isso engraçado, mas os gritos eu concordo que foi too much.
Nossa senhora.
Eu já ia estar pronta aqui pra puxar a intervenção do Rodrigo.
Ai, gente. Mas olha, ela fez um personagem ruim, sem graça. Mas pelo menos ela tá levou, né? Aquele... É, mas ela levou aquele look tão maravilhoso na passarela de alface.
Ah. Ai, aquela coisa horrenda.
Looks como aquele são looks que justificam o desgosto de Michelle Visage pela cor verde. Exato. São looks como esse.
E aí você quer me falar essa que ela tava safe? É não, isso, né?
Ela fica e safe. Aí,
e aí eu vou jogar a real pra vocês. Verdades duras, pílulas duras de engolir. A única pessoa no Snatch Game que atuou de verdade foi Kitty Scott Kloss. Mas ninguém trouxe o nível de personagem e atuação que ela. Ninguém. Não entendi, vou continuar sem entender porque é que ela Vadei ganhou esse Snatch Game.
Ah, eu gostei da ela.
Eu gostei do da ela também, mas assim, eu acho que tem tantas coisas tão absurdas que aconteceram que...
Sabe por que eu acho que a Kiri não ganhou? Porque ela fez algo que já foi feito antes.
Mas até aí... Quantas pessoas tentaram fazer Cher até aparecer a mulher fazendo Cher?
A
Cher de Marcos.
É, mas você comparar a Cher da Delta Work com a da Cher de Marcos...
Não interessa, não interessa, mas mesmo assim, se fosse assim, era pra ela não ter
ganhado. Se era pra também. Ser assim, a Kenya Michaels tinha ganhado o Snatch Game com a Beyoncé dela.
É, vale lembrar que a Kiri, inclusive, faz parte do girl group lá da Sheryl Hall, né? Como é que era o nome daquilo lá?
Gals Aloud.
Isso. Enfim.
Love the girl.
Outra coisa horrível também, Girls Aloud.
É, Girls
Aloud
é bem ruim mesmo.
É bem ruim, bicha. É bem ruim.
Não, mas...
O quê? Não, Girls Aloud, o grupo real?
Sim.
Dobrem suas línguas pra falarem sobre as verdadeiras sucessoras das Spice Girls.
Ah, pronto.
Ai, começou.
É, que mais que a gente tem nessa runway? A gente tem a...
a Chorizo injustiçada.
A gente tem a Crystal Versace de Pitaya com a mesma figura que ela tá usando há 5 episódios.
Sim, e eu amei a jurada do episódio, quem era mesmo?
Era a... Peraí que eu já te digo
era
isso.
Era a menina do Little Mix?
Judy Love? Não, pera.
Não.
Era a... Oh, meu Deus. A gente tá nas Snatch Game.
Pera, quem ainda, que né? foi de Pitaya?
Não, a gente tá...
Cristiane, a cabeça de alfinete.
Ah, é a Pablo. Olha, a Pablo, terceiro episódio, hein? Arrasou.
Gente, eu tô muito perdido. Essa passarela ainda é do episódio do Snatch Game, né?
Isso, isso.
Foi a Lulu.
Ah, foi a Lulu.
Ai, a Lulu.
A Lulu muito
Ai, eu tenho outra
louca.
Coisa pra falar sobre a Lulu e sobre o lip sync, mas depois da passarela eu falo.
Tá, obrigada. É, a Lulu muito louca falando que era Starfruit que ela tava. Tipo, que era carambola. Coitada, muito
Meu
louquinha.
Deus.
Ai, nome de fruta em inglês é tão sem graça, né?
É, Starfruit.
Me lembra uma música Dragon do fruit. Luna, Starseed.
Exato.
Ou é fruit, ou é alguma coisa, um prefixo e fruit, ou então um prefixo e berry, né?
Sim, mas tem umas frutas bem estranhas dos Estados Unidos também, né? Que é tipo grapefruit, fruta uva, que na verdade é uma laranja gigantesca e roxa. É. Não faz muito sentido. Vermelha, na verdade.
É que meio que tem uma de melão, né? Tudo bem.
A famosa toranja, exatamente.
Toranja.
Exato, toranja. Eu amo esse nome.
O Rafa Bibi tá falando, a Nigella, e eu concordo, Rafa Bibi. Eu gostei muito do que a Ella fez. Eu acho que assim, a coisa da literação, do microwave, ela soube milcar o personagem bem. Eu acho que ela foi bem. É, eu acho que tem uma outra coisa que eu gostei também da Gemma, mas eu acho que talvez a Gemma tenha perdido no look, porque eu acho que eles não gostaram do look dela.
Mas é aquela coisa, né, do tipo, a caracterização tava caracterizada, do tipo, se o look é simples ou não, aí é outros 500, não tá julgando o look, né?
Não, mas eu acho que ele tá falando do look da passarela.
Isso.
Ah, tá.
Ela tava meio que de chapeuzinho vermelho, e aí tinha umas coisas de uva, mas a fruta era cereja, e ninguém entendeu.
Aí a RuPaul vira, nossa, que roupa bonita. E ela fala, realmente, mas o problema é que eu sou gorda, né? O Crystal, usa aqui, por favor.
Exato.
Ai, esse
eu
momento.
Esse shade. Esse shade foi, ó, especial.
Foi maravilhoso e foi tão maravilhoso. E eles são tão filhos da puta que eles riram como se não fosse uma crítica a eles próprios.
Eu vou te falar que eles... Eu achei tão inteligente a tirada que eu acho que eles nem entenderam.
Mas esse é o meu ponto. Eles são tão oblivious ao tema e ao problema que a Kitty Scott Close... E a Kitty Scott Close, ela correu um risco ali. Vamos falar a verdade?
Uhum.
Ela correu um risco. Ela correu um risco de sofrer retaliação de várias maneiras e correu o risco daquilo não ir parar no episódio.
Uhum.
E ela foi muito bem sucedida porque ela entendeu que... Ah, esse povo que tá nessa bancada não sabe que eles fazem isso, que eles são gordofóbicos 24 horas por dia. Então deixa eu ver, deixa eu tentar isso aqui. Eles não são inteligentes o suficiente. E ela estava o quê? Correta. Uhum. Kitty Scott Close venceu.
É verdade.
Exatamente.
Exato.
Ela é a vencedora nos nossos corações.
É a vencedora da temporada no meu coração, pelo menos. É...
Craque do jogo.
Craque do jogo,
Gente, vamos dar uma corrida aqui.
É, por favor, que a gente tá demorando demais pra falar dessa temporada bosta.
Tá, eu posso só falar do lip sync desse episódio do Zed Game?
Que é um lip sync que, né, mais uma vez, sem regra nenhuma, duas são eliminadas assim, a gosto da RuPaul.
É, porque ela quis. Ah, hoje vai ser duas que vão embora.
Por que você não me falou que não era o cu da Chloe Moretz? Porque eu não quis.
É, quis.
E os lip syncs não
Do
foram
nada,
horríveis.
Do nada o cu da Chloe Moretz.
Os lip syncs não foram horríveis a ponto de justificar um double sachet.
Não, teve lip sync muito pior antes.
Teve sim. Mas o que eu vou dizer desse lip sync é um comentário... É muito pessoal, que é o seguinte. A Lulu, gente, a Lulu é uma Eurovision winner. Ela já ganhou o Eurovision para o Reino Unido num ano muito polêmico em que 4 canções ganharam juntas, porque foi antes do Eurovision ter regra de desempate, porque eles acharam que isso não era possível. Olha só, foi possível, nesse ano, que foi 68 ou 69, um desses dois anos, e quatro países ganharam, inclusive o Reino Unido, a Lulu representando o Reino Unido com uma música super deliciosa, que seria perfeita pro lip sync, chamada Boom Bang Bang. E eles não usaram a música que a Lulu venceu a porra do Eurovision, que é literalmente a única música da Lulu que o resto da Europa conhece.
Mas não é pra Europa esse programa, é pro Reino Unido só.
Se bem que atualmente eu tô tendo as minhas dúvidas, eu acho que esse programa nem é mais pro Reino Unido, é pros Estados Unidos mesmo.
Exato.
Sim.
Mas enfim.
Lacrei. Falei polêmica.
Lacrou demais, amiga. Você foi siderúrgica.
Ai, meu olho de novo, gente.
Você foi metalúrgica no seu comentário.
Aí
nossa,
temos...
companheira, realmente.
Temos o Miss Fugly Beauty Pageant, que assim, gente, vamos reconhecer aqui, ó, Pesto, sai de cima do meu cabo, pronto. Ele apagou meu monitor aqui. Vamos reconhecer que eles tentaram, pelo menos, inovar um pouquinho aqui com essa dinâmica
do concurso.
Do desafio com o tempo.
Isso, desafio com o tempo, obrigado. Eu achei que já tava no episódio errado de novo. Que iam ser três looks, né? Mas elas não iam saber quais eram as categorias e elas só iam saber, né? Quando elas mudassem de uma categoria para outra e elas iam ter um tempo ali para conseguir fazer aqueles looks. Sim. Eu não sei se a execução desse desafio foi... boa no fim das contas, mas a ideia foi interessante. Talvez tivesse feito um pouco diferente. Mas enfim, tentaram fazer alguma coisinha diferente, pelo menos uma vez, né?
Sim.
Eu gostei da questão toda do relógio, acho que foi divertido. No final das contas, não foi. Foi um desafio, foi uma semana que eu assisti e foi. Me entreteve. Eu acho que tem a questão problemática do Fugly, né? Que na verdade, eu até pesquisei e eu descobri que uma das coisas que quer dizer é que é fat and ugly.
Originalmente é isso.
E aí eu fiquei assim, tá. Mas eu acho que assim, o desafio em si, o tempo, até o desafio da charity shop e tudo mais, eu acho que tinha elementos interessantes. Eu gostei que eles deram mais pontos para quem fugiu, por exemplo, do pretinho básico. Então, assim, foi legal, foi bom.
Enquanto curiosidade linguística, a questão do fat and ugly, o Telo disse, originalmente era isso. Hoje em dia as pessoas estão usando como uma corruptela de fucking ugly. Uma coisa é fucking ugly, pra não falar o fucking, eles falam que é fugly. É basicamente isso. Mas isso é hoje em dia. Hoje em dia. Apenas.
Hoje em dia.
Hoje em dia. Amei a participação de Charity Shop 2. Que
não
é uma personagem que eu adoro. E ela foi a apresentadora do finale event da temporada passada, trouxeram ela de volta agora. Excuse me, lady. Eu amo esse bordão dela. Matheus, você sabe explicar o que são as charity shops?
Cara, aqui onde eu moro tem algumas. E realmente, assim, no final das contas, são pequenas lojas. Algumas estão associadas a instituições de caridade, mas não necessariamente. E basicamente as pessoas levam, né, todas as coisas que elas não querem mais, fazem a doação ali e você pode ir e comprar coisas como se fosse realmente ali um tipo um brechozinho. É uma coisa grande porque, por exemplo, aqui perto de casa tem pelo menos umas 4 ou 5 e vende de tudo, gente, de, sei lá, de roupa, livro, a móvel, a... assim, é um negócio e as pessoas gostam, né? Existe aí tanto uma questão de um consumo consciente, né? De você não estar comprando algo que está gerando lixo, né? E que tá fazendo, ou seja, você evita que aquele produto vá para um lixão ou alguma coisa nesse sentido, como você está ajudando ali, por exemplo, numa British Heart Foundation, né, que é uma das maiores que tem, né, então você tem alguns desses pontos. Eu já fui algumas vezes, já comprei algumas coisas, e tem esse quê, então, assim, me parece realmente uma parte da cultura, mas é que nem eu falei, cara, eu ainda não tenho tanta experiência aqui para te falar assim, nossa, não todo mundo faz. Me parece bem normal, porque assim, tem dentro de shopping, sabe? Não é um negócio. Não é assim, escondidinho ou só numa parte popular. Não, você tem umas, tipo, que são grandes, assim, que tem uma cara até mais luxuosinha.
Olha só.
Interessante.
É, gente, se vocês querem que exista planeta Terra no futuro, continuem usando charity shops, porque precisar fazer roupa nova pro planeta inteiro todo mês, não vai rolar.
Exato.
Já não está rolando.
Exato, já não está rolando há uns anos.
E aí esse desafio, ele traz uma polêmica, né? Porque a terceira categoria era Fugly but Fashionable, né?
Exato.
Então era um look que tinha que ser fugly, nesse caso o fugly seria fun and ugly, é isso?
Uhum.
Mas tinha também que ser couture. Não, tô brincando, tinha que ser algo aí com cara realmente de moda, né?
É só, gente, pensar qualquer coisa da Moschino. É horroroso, mas todo mundo paga milhões pra ter.
Só que tem uns que eram só horrorosos e outros que eram só fashionable mesmo. Eles não eram feios, né?
Uhum. Tipo, por exemplo, assim, é porque é complicado essas coisas porque, tipo, é muito subjetivo. É muito do que você acha, sabe? Uhum. Tem gente que vai achar, tipo, a roupa da Vanity horrorosa. Mas se você for ver, tipo, a cada 3 anos tem pelo menos 5 estilistas que fazem exatamente isso. Uhum.
Isso me lembrou aquele desafio, aquela passarela, na verdade, da Season 7, que uhum. você tinha que usar o Ugly Dress, né?
Sim.
E o conceito de pessoas como a Miss Fame, por exemplo, é que um vestido feio é um vestido oversize.
Exato. É extremamente, tipo, relativo, assim, sabe? Do, tipo, eu acho que o que você tem que seguir, pelo menos na ideia, é que é ir no fashionable, né? Então, tipo, tem que ser uma coisa que você olha e fala assim, isso estaria numa passarela. E assim, pra mim, quem falhou miseravelmente nesse quesito é a Carla Dias. Porque isso aqui, nem a Moschino, que é tosca, podre, desculpa você que gosta de Moschino, mas é brega. Eu vou te falar isso agora, pra você já salvar isso no fundinho da sua mente. Daqui a 10 anos, você vai olhar suas fotos do Instagram e você vai falar como eu era ridículo de gastar R$500 nas coisas horrorosas da Moschino. Você vai ter vergonha. Vai ser tipo, meu Deus, que vergonha que eu usava isso.
Da Moschino.
Já tô te avisando de já. Mas continuando, nem a Moschino, que é horrorosa, faria um negócio desse, gente. Ela já fez coisas parecidas, mas não nesse nível.
É. O que o Telo falou do conceito do fugly, fun and ugly, but fashionable, etc e tal, é uma coisa tão mutável também, porque
exato.
O Alexander McQueen, quando começou com aquelas modelagens com silhuetas completamente bizarras e um conceito meio monstruoso, e os sapatos e as coisas todas, ele era considerado, diziam que ele não fazia moda, diziam que ele fazia, tipo, sei lá, esculturas e coisas que eram pra ser usadas, tipo, em Halloween. Uhum. E aí ele virou o Alexander McQueen.
Uhum.
Sabe? Que a gente conhece hoje em dia. Que é considerado um visionário da moda, que revolucionou determinadas barreiras. Exato. Mas num determinado momento ele era considerado fugly.
Uhum.
Aí e tem assim, a Moschino, que nós temos roupa rara no Brasil e tantas outras marcas que fazem literalmente a mesma coisa que a Moschino faz e não, tem, não são valorizadas socialmente ou culturalmente da mesma maneira que a Moschino. Enfim, é isso. É,
mas assim...
Volta pela segunda vez.
Ô, amiga. É... Até o look da Kiri, que eles falaram, ai, nossa, isso não é fashionable. Gente, o look de Betty a Feia Bibliotecária é a coisa que tá mais fashionable hoje em dia. Você foi, vai olhar os desfiles da Gucci, essas coisas assim. É isso aqui. É um... Gente, olha o que, sei lá, o... Como é que é o nome daquele garoto que veste roupa de mulher e todo mundo ama ele? É...
RuPaul.
Harry Styles usa esses looks de bibliotecária porque, se eu não me engano, era a coleção da Gucci mesmo. Eu não lembro exatamente de quem era a coleção, mas enfim. É isso aqui. É o look da tia bibliotecária do parquinho, sabe? É, mas essas coisas dependem de tempo, enfim. E aí, no fim das contas, eles mandam aleatoriamente, né, pra dublar a Vanity, eu não sei porquê, mas ok. É, porque, ai, não, o seu maiô não tava ajustado, e você já usou laranja,
eles começaram a encontrar aqueles defeitos aleatórios na Vanity, só pra justificar alguém pro Bottom Two. Foi basicamente isso.
E nesse episódio, a Crystal foi sagrada como a senhorita macacão.
Não, e fora que assim, né? A Crystal, tipo, nossa, você tentou sair da casinha, né? Nossa, eu fico tão feliz, Crystal. Eu não esperava. Tudo cagado. A careca toda soltando. A roupa, o que eles criticaram da Anubis, que era uma roupa com uma tela em cima, isso aqui é exatamente uma roupa com uma tela em cima, plus uns remendo amarrado. Mas, nossa, não, porque você, assim, uau, puta que pariu, hein? Caralho. Desculpa, pra mim não faz sentido. O único look bom dela é o último, e não salvaria ela do resto.
Sim.
É, vale lembrar também que Carla Dias foi muito criticada pelo seu comportamento dentro da workroom, né? Falavam que ela falava em cima dos outros, e, enfim. Aquele draminha básico desnecessário, né? Pra construir uma imagem de uma pessoa desagradável. Não que ela não seja desagradável,
exato,
mas focaram muito nisso, eu acho.
Sim.
Inclusive, nesse momento, eu pensei comigo... Uau, nenhuma delas vai falar na cara da Scarlett. Não era nem pra você estar aqui, linda. Era pra você ter sido eliminada 3, 4, 5 episódios atrás. Porque foi isso que eu pensei na minha cabeça quando começou essa tretinha com ela. Eu pensei, nossa, a pessoa era pra ter sido eliminada 3 semanas atrás e tá aí causando discórdia.
Sim. E Vanity comeu ela com arroz e feijão no lip sync, né? Coitada. Foi atropelada no lip sync.
Comeu com farinha. Mas a melhor parte foi ela chegando e falando, a Scarlett falando: ah, esse lip sync eu acho que vai ser bem equilibrado, porque eu já ganhei 2, ela já ganhou 2. Aí eu pensando assim: ganhou 2, não? Tu não ganhou 2, não?
Você foi deixada no palco, mas não significa que você ganhou.
E a gente tem aqui também a primeira vitória da Kiri. Né, que não,
finalmente,
que
né?
Era a única que tava aí sem Jupiter Badge até o momento.
Kitty Scott, no badges.
Exato.
Aí, gente, a gente tem o Brawl Wars. Eu vou tomar uma água. Falem aí que eu vou tomar uma água.
A gente não precisa falar, gente. Eu acho que a única coisa legal são os Daleks de baixíssimo orçamento. E só, não tem mais nada pra falar.
E a Ela Vadei, que aí eu deitei pra ela nesse desafio.
É, mas assim, X, sinceramente.
Meu único comentário é o de sempre, que é assim, ah, vamos dividir os papéis, tá bom? Então vamos dividir os papéis. Ah, eu não sei se eu quero fazer esse papel. E de repente assim, ah, então fica assim. E aí sai o figurino perfeito no tamanho da pessoa, né? Tipo, como se não tivesse sido já previamente combinado que a Crystal ia fazer a C-3PO. Tipo, gente, era tão óbvio, porque...
Uhum. Quem mais cabia naquela roupa, né?
Exato. É, achei fraco, achei que tinha potencial para ser mais coisa, mas assim, não me incomodou. E então, assim, ok.
É, foi ruim, como todos os desafios de atuação de Drag Race.
Uhum. Exato.
São, porque são mal escritos, mal pensados, mal executados, mal tudo.
Mal ajambrado.
E temos ainda, falando de passarela, temos Cristelle Versace no tema Cine Stealers, escolhendo um personagem que tem uma relação direta com a moda. Uau! Ground fucking breaking, hein, gata? Nem um pouco safe você escolher uma personagem que é literalmente uma estilista. Nossa, uau, parabéns.
Eu realmente saí e fui tomar uma água, gente. Vocês falaram sobre a RuPaul, a própria RuPaul zoando o roteiro horroroso do Bra Wars?
Ah, não, a gente não comentou, mas assim...
Falando, ó, galera da produção, eu sei que vocês trabalham bastante nisso, tá? Não é desrespeito.
Super, não é desrespeito, a gente sabe.
Tô sabendo.
Então, o que eu achei ruim, assim, do look da Crystal é que Cruella é jogar no easy, né? Que é só fazer uma roupa preta e branca, pronto.
Mas foi o que eu quis dizer, tipo, ela escolheu a personagem que é estilista pra fazer um look sobre. Sério?
Não, mas a questão não é ela ser estilista, Cairo. A questão é tipo o problema que a gente teve lá no... Foi no Dragula? Não, foi no Macabra. Não sei. Foi no Macabra. Que era, você tinha que fazer Não, foi no Dragula. Enfim, uma reinterpretação de um ícone do terror.
Dragula.
E aí, tipo, chegaram lá e era Elvira, né? É um problema, porque é do tipo, o que que é Elvira? Ela é aquele vestido preto com o peitão, a perucona e a maquiagem. É isso. Do tipo, não tem muito que você sair disso, porque se você sai disso, você não é mais Elvira. E a Cruella é a mesma coisa, só que pra um lado fácil, que é do tipo, qualquer roupa que seja metade preta, metade branca, não interessa qual seja a roupa, é uma roupa da Cruella. Entendeu? Pois. Isso que eu tô querendo dizer. Sim. Porque as outras, elas têm que construir um look que lembre um figurino do filme. Ela não. A Cruella não usa essa roupa no filme. É só uma roupa preta e branca. Só isso.
Até a Emma Stone ficou bom de Cruella, louca.
Pois é.
Gente, é aquilo, né? Durante os papéis sendo distribuídos, ela falando, ai não, eu não quero ser a bonitinha, burrinha, safada. Eu não quero. Já faço isso toda semana, não quero fazer de novo. Aí faz a bonitinha. Chega na hora do coisa e faz a bonita de novo. Ai.
O sofrimento da mulher bonita na Inglaterra dos dias de
não,
hoje.
Não, e o pior é que ela fala, ai, eu tô sempre fazendo a mesma persona. Não quero ser criticada por você fazer a mesma persona. Aí ela faz sempre a mesma persona durante 12 episódios e só é elogiada durante 12 episódios por fazer a mesma persona. Parabéns, RuPaul's Drag Race.
Uhul! Pá, pá, pá!
Agora sim.
E ela Vadei realmente mereceu a vitória, porque foi o único look que foi um pouquinho mais fora da caixa, apesar do look de Baps da Vanity Milan estar impecável. Mas realmente a Ella Vadei pegou um personagem que não era obviamente fashionable e fez uma roupa.
Gente, eu bati muitas palmas pra ela nesse momento. Eu adorei esse look de Oompa-Loompa.
Mas a ideia foi muito boa, né? Porque se o tema da passarela era Sin Stealers, realmente é algo que rouba a cena, né? Eu acho que foi muito bom. Mas eu gostei também do look da Kiri. Eu achei que, assim, a recriação foi muito boa. Eu acho que, assim, a hora que apareceu o chapéu, pra mim, já era muito evidente.
Uhum.
Eu acho que foi uma boa passarela, mesmo a Crystal indo pro caminho mais fácil. Eu acho que, assim, o ponto que deixa a gente mais puto com a Crystal é justamente a qualidade das outras três, né? Você olha as outras três, você entende que as outras três foram muito melhores, e a Crystal tava de
preto. Verdade.
Sim. E a Crystal Versace. Então, mas a Crystal tem uma coisa que nenhuma das outras tem. A RuPaul gosta dela. Ponto.
Verdade.
E como a RuPaul sempre fala, ela se consulta com os jurados, mas a decisão final é dela. Então, no segundo episódio, a primeira vez que ela lambeu o cu da Crystal, a gente já podia saber que a partir dali que era a Crystal que ia ganhar.
Sim.
E não se esqueçam que além da RuPaul gostar dela, não sei se é aquela questão do Tostines, né? É, ela é a mais magra de todas. Então, aquela coisa. A RuPaul gosta dela porque ela é a mais magra de todas, ou ela é a mais magra de todas porque a RuPaul gosta dela? Sim.
E aí, o que acontece nesse episódio, né? É, episódio 8 tem 4. Pensei, gente, será que vão ser só 9 episódios essa temporada? Será que vai ser um top 3? O que, que vai ser, né?
Não,
só não vou eliminar alguém. Não vou eliminar ninguém, na verdade, nesse episódio. Nem lip sync vai ter. E... quer dizer, na verdade, teve, né?
É.
Teve pra Vitória.
Pra... é, de novo, né? Essa história. E aí as duas ganham, né? E ninguém é eliminado. E a pessoa que nunca assistiu fica pensando, meu Deus, o que está acontecendo neste programa? Que cada semana é uma coisa, a regra muda, né?
Pois é.
Meu Deus.
Enfim, episódio 9. Vamos acabar, gente, pelo amor de Deus.
É, episódio 9. Episódio 9 foi aquela palhaçada daquele roast.
A churrascada. Ai,
a churrascada da RuPaul, sei lá.
Quem foi bem? Ela e Kiri. O resto a gente esquece que aconteceu.
É.
É, tirando a piada da Supremes Branca. E eu gostaria também de dar um shout-out para a minha bias, Charity Case, que estava impecável na plateia de Elphaba.
Como diria a Vanity. Ah, você é essa coisa verde aí?
É. Ai, gente. Eu adorei Kyra usando minha bias. Grandes momentos.
Eu amei a Veronica Green tentando convencer as pessoas que ela realmente ficou feliz com a piada da testa, né? Não, gente, eu tô falando sério, eu gostei, foi legal.
Uma coisa que eu descobri vendo o Twitter da River, né? Ela falou lá no Twitter que todas as eliminadas receberam aquele chifrinho de diabo e era pra todas elas usarem durante o roast, né? Porque tava as meninas de anjo e elas iam ficar de demônio. Só que aí no fim, só a River.
Tadinha. Tão participativa, tão legal, tão galera.
Parece aquelas festas de aniversário de criança pequena. Que aí o pai e a mãe mandam fazer aquelas camisetas. Pai de fulana, mãe de fulana, avó de fulana. Aí faz a foto da festa da criança. Só que no dia da festa ninguém usa aquela blusa. Aí tu vai ver, tá a avó com a blusa.
É.
Tá uma tia, uma prima desavisada. Na festa do meu irmão fui eu.
Você viveu esse momento.
Sim.
Parabéns.
Ai, amo.
E olha, sobre Runway, assim, ela vadei, destoou das outras três que estavam maravilhosas, só isso que eu quero dizer.
Ela não fez muito sentido o look dela, assim, faltou alguma coisa, não rolou.
É, gente, era uma segunda pele ali, uns cristalzinhos, uma capa.
É. Ela era a deusa do horóscopo.
E uma peruca triste.
It's a piece of fabric.
O mais engraçado de tudo foi, né? Ela tava lá, eu estou representando a constelação de Virgem. Aí eu, legal, ela é virginiana. Fui pesquisar pra ver quando ela faz aniversário. Ela é libriana.
Tom, tom, tom.
Às vezes, amiga.
Nasceu ali na divisão. Esparramou.
Ah, mas talvez ela seja virginiana, então. Porque foi na divisão. Ai, meu Deus. Mas, enfim. O roast é isso que a gente falou.
O roast não teve nada muito memorável nos seus momentos da Vanity mesmo.
Sim. Aí, no final.
Ah, aí a Vanity, infelizmente, é eliminada num lip sync com Crystal Versace. Oi.
Oi.
E Vanity já vinha aí. A Vanity já vinha tirando muita gente, né, nos lip syncs anteriores.
Sim,
mas é, curiosamente, quando foi dela contra a Versace, ela que sai.
Pois é. Como diz a Brenda do Todo Mundo em Pânico, né? 50 negros foram mortos pela polícia hoje, mas todo mundo só quer saber da. Meu Deus, o peixe tá todo molhado. Mas todo mundo só quer saber da branquinha que caiu no poço. Então, enfim.
É isso.
É isso.
Décimo e último episódio, então, é a final.
Finalmente!
Graças a Deus, eu não aguento mais!
Aí nada demais, né? A conversinha lá com a RuPaul. E
o podcast que não existe.
O podcast que não é.
Não, eu amo que eles decidiram de fingir. É só uma conversa agora.
É. E aí o Maxi Challenge é escrever lá o seu verso e fazer a coreografia para pro grande hit da RuPaul, segundo ela, né? Hey, sis, it's
Sabe o que é o pior? Esse ficou realmente nos charts da Inglaterra, a música.
Ah, é?
Sim, acho que foi tipo em sétimo lugar na semana de estreia.
Jesus.
Ei, mana, é Natal.
É. Só que e não. Eu fico imaginando só elas, tipo, em, sei lá, agosto não, tipo, em abril entrando no negócio. Aê, Feliz Natal, caralho.
Ah, e a gente tem uma coisa legal na final, que é uma coisa que tá começando a ser replicada em Drag Race US também, que é a presença das queens eliminadas, né?
Uhum. Então, eu adoro.
Elas aparecem lá na workroom, no momento do Untucked, elas aparecem no... Elas entram na runway antes do top 3 e ficam lá no fundinho, né?
É, assim...
E assim, gente, desculpa de cortar a tela, mas por favor, Drag Race US, vamos voltar pro modelo antigo de último episódio. Chega de
For the Crown.
Oi?
De Gran Finale.
É, Gran Finale com aquele Lip Sync Smackdown e... Ai, chega, cansei.
Uhum.
Menos glamour e mais direto ao ponto, vai.
Sim. É, eu, assim, se tudo der certo e o Covid acabar, eu tenho pra mim que essas finais desse jeito, assim, do UK, com todas elas no palco, não serão mais tão frequentes.
Oh, não.
Porque o que rolou na primeira e na segunda temporada do UK foi o lance de que elas continuaram no hotel, né? Elas continuaram isoladas durante a gravação toda. Então, é mais fácil você trazer elas de volta, né?
É. Sim. Faz sentido.
Mas, enfim.
Mas sobre os looks, né, gente? Eu sempre acho os looks de elegância e extravagância meio boring, assim. Porque é sempre uns vestidão e uns cabelão.
Exato.
E é isso.
Uhum.
É look pageant, eu... né?
É. E aí, Agora eu vou ser cruel. Mais uma vez. Ella Vadei, que foi aí o gavião dessa temporada, voou alto. E aí, levou um tiro, justamente na última... no último episódio, tanto na runway quanto no lip sync. Vamos falar da runway de Ella Vadei. Lace Front aparecendo, a Lace. Lace Front mal posicionada, torta na cabeça, a proporção da peruca toda errada e a modelagem do vestido, eu vou dizer que é questionável, pra não ser mais maldoso.
Balonê.
Vestido balonê é difícil.
Balonê.
Ainda mais quando o balonê é só lá embaixo. Só ali no rabicho.
Balonê.
Só no rabicho.
Gente. Eu vou ter que dizer, Ella Vadei passou a temporada inteira sendo a surpresa, a overachiever, pra ela aparecer na runway final feia. Mas é pior do que feia, estava mal montada.
Uhum.
Que decepção.
Se foi realmente gravada em 10 dias, elas devem ter tido o quê? 5 minutos pra se montar.
Exato.
Esse episódio foi gravado junto com o anterior, no mesmo dia, né?
Porque essa, foi gravado.
Aliás,
essa runway aconteceu 3 da manhã.
Aliás, eu não comentei isso, eu esqueci. Só rapidinho, o episódio do Fugly foi um ótimo jeito de um episódio ser feito numa diária só. Já que todos os outros foram feitos em duas. É, e ela vadei que, ai, porque eu sou a queen do Triple Threat. Eu danço, eu canto, eu atuo. E eu ainda por cima, agora, faço drag. Uau, eu tenho formação de teatro musical. Eu e a Michelle Visage nos conectamos, pois somos duas bichas do teatro musical. Chega na única vez que a bicha tem que lip-syncar na temporada. E ela é uma merda. Parabéns, Ella Vadei.
Gente, ela tava tão desanimada naquela apresentação, pelo amor de Deus.
She doesn't know the words.
Ela chegou morta. E eu nem tô falando do lip-sync final, tô falando da apresentação mesmo da música. Ela chegou morta lá. Ai, tadinha. Que dó.
É. Uma pena, porque eu gosto muito dessa música, mas foi um lip-sync bem xoxo.
É, eu amo a música. Quando começou a tocar a música, eu olhei e falei assim: ah, vai dar certo isso? E daí, a hora que eu comecei a ver, eu falei assim: ah, não tá dando certo isso.
O início de um sonho.
Sim.
É, deu tudo errado.
Música imortalizada no filme. Ah, como é que é? O Clube das Desquitadas.
Eu vou contar uma coisa pra vocês. É, eu e o Tela, a gente começou a assistir Drag Race UK no domingo da semana retrasada. Aí a gente assistiu 2 episódios no domingo. Segunda, a gente não assistiu nada, porque teve o Library.
Uhum.
A gente assistiu 3 no domingo, 2 na terça, 2 na quarta e 2 na quinta.
Isso.
Quarta e quinta foram os dias que a gente começou a empacotar as coisas assim, de verdade. Então chegava a noite, sei lá, eu podia assistir Escolinha do Professor Raimundo que eu ia estar feliz de estar sentado num sofá sem ter que encaixotar nada, sabe? E, então acho que a vibe de Drag Race UK 3 pra mim foi essa, tipo, ai... O divertimento que não precisa usar o cérebro e eu posso descansar meu corpo por algum tempo.
Sim.
Antes de voltar a encaixotar coisa, sabe?
Sim.
Tanto que o último episódio, que foi ao ar na quinta, a gente assistiu na sexta à noite, mortos de cansaço, e era a véspera da mudança, e a gente já tava sem internet aqui em casa e sem televisão aqui em casa, porque a gente já tinha levado... Ou melhor, na outra casa, né? Que a gente já tinha trazido a TV pra cá e já tinha mudado o endereço da internet pra cá. Então a gente assistiu largado, os dois no sofá, no 4G, no celular do Telo. Eu acho que isso resume muito bem essa final, sabe? É uma final pra você assistir no seu celular, no 4G, com a qualidade mais xixelenta possível.
Enfim. Exato. A gente deu a devida atenção que merecia, né?
Foi isso.
Com certeza.
Pois é, vocês, enfim, tiveram aí uma experiência mais tranquila do que eu e a Luísa, que assistimos semana a semana, né, Lu?
Sim. E eu quero agradecer, né, vocês terem decidido não cobrir Drag Race semanalmente, mas depois da 13ª, porque, gente, que coisa foi, que experiência foi cobrir essa temporada, pelo amor de Deus. Tinha dia que eu sentava, eu abri o Telegram, porque eu estava assistindo pelo Telegram, né, não tenho acesso ao All Presents, aí eu abri o Telegram pensando, ah, lá vou eu ter que baixar esse episódio, ah, não, ai, não, aí essa semana eu tô feliz que eu não vou ter que baixar.
Yay.
Foi puxado.
Foi puxado.
Mais alguma consideração sobre a temporada, gente? Matheus, quer fazer sua amarração final de Drag Race?
Mas a gente nem falou quem venceu.
Ai, nem precisa.
Precisa.
Não precisa, gente. Todo mundo sabe que foi a cabeça de alfinete.
Ah, então,
a Pablo,
gente,
a Pablo ganhou.
Histórica, exato, a Pablo ganhando.
Eu acho que é uma vitória para as pessoas magras que sofrem por ser magras no mundo todo, viu?
Mas eu juro que, olha que falou, Crystal Versace, eu só olhei e eu falei, tá, ela ganhou porque ela é magra. E eu juro, porque...
Gente, não dá.
Não dá. E assim, sei lá, para um programa que se... Que de alguma forma, em algum momento, falou assim, ah, não, porque você não pode ser só um rostinho bonito. Ou, ah, sexy só leva você até certo lugar. Você precisa entregar conteúdo, você precisa mostrar que você sabe fazer outras coisas. A Crystal não mostrou que sabe fazer nada, gente.
Cairo.
Ela mostrou o tempo todo que ela só era bonita.
Desculpa, Matheus, de interromper. Achei que você...
Imagina.
É, hoje tá que tá na interrupção. Ah.
Desculpa.
Eu tô pior, com certeza. Diz, Telo.
Como é o nome daquela moça, daquele gif da internet, que ela fica puta com o computador e ela empurra a mesa e levanta e vai embora?
Ai, não é um que... Ah, eu sei qual é. Que é uma mesma mulher que também tem um gif dela chorando na frente do computador. Sim, e tipo...
É, então, ai, minha sensação foi só aquela assistindo, gente. É só isso que eu tenho a dizer.
Ai, gente, pra mim realmente a experiência foi muito tranquila, porque a gente tava num caos tão grande aqui, que era um grande respiro, assim, de futilidade necessária naquele momento, sabe?
Exato. A atenção que a gente deu pra temporada e a importância, principalmente, que a gente deu pra temporada foi tão pequena que eu não consigo nem me ficar puto, porque significou tão pouco na minha vida.
E amigos, ouvintes, crianças, aprendam essa lição. Não deem mais importância a Drag Race do que Drag Race merece.
Exatamente.
Agora
sim. Eu só queria finalizar.
Fala, Lu, pode falar.
Queria finalizar dizendo que no momento que eu vi a final, que eu vi o resultado, eu simplesmente peguei o meu celular, eu fui para o Twitter e perguntei. Gente, eles postaram a final errada, não foi?
Eu vi isso.
Eles postaram o final errado.
Foi o estagiário.
Porque foi muito anticlimático. Foi muito anticlimático, porque assim, a temporada toda, por mais que tivesse aqueles claros, nada sutis, né, cutucões da RuPaul falando, ó, essa pirralha aqui que vai ganhar. Fica de olho nessa pirralha, a pirralha. Mas o que estava muito visível para mim era... Kit ela. Chega no final, a RuPaul fez exatamente o que o Brasil queria ter feito nas Olimpíadas. Empurrou todo mundo e falou, eu vou dar o prêmio pra pirralha. Não, cara, se mete com criança não, que pela criança eu dou a minha vida.
Eu queria que a Kit ganhasse vocês.
Eu também.
Eu também.
Eu acho que no geral ela foi a que mais me agradou, assim.
E
só
você,
que, gente,
Matheus?
Eu gostei da Kit, mas se tivesse ganhado a ela também não teria sido um problema. Eu gostava, bastante do que a ela fez.
Sim.
Mas pra mim tinha que ser uma das duas. E, só que assim, eu pra mim a temporada ela fica meio assim, porque eu juro, eu não entendo assim quando a Charity saiu, eu não entendo quando a Verônica saiu, eu não entendo quando a Chorissa saiu. Pra deixar a Crystal e a Crystal ganhar, sei lá, parece tão esquisito.
Pois é.
Gente, então vamos dar as notas aqui. De The Vivian a Crystal Versace. Qual a sua nota pra essa temporada?
Só vale 3, é isso.
A minha nota é The Vivian, que é uma nota 1.
É o mínimo possível, né?
Não, tem uma menor. Que também é a The Vivian. Sendo coroada a representante de Drag Race no Reino Unido.
Tá,
lembram disso? Eu não esqueço.
Essa vai ser a nota meio. Ah.
Zero, tem que ser a zero.
Ah. É porque no US tem a RuPaul de peruca seca e no UK tem a The Vivian embaixadora do UK.
Isso.
É. Exato.
Essa é a sua nota, Lu?
Não, a minha nota é Scary Cat.
Ai, Cassia, você vai me fazer fracionar o negócio, né?
Cadê? Baguncei a divisão.
1.1, vai. Matheus.
Eu acho que a Doma Vivian também, eu acho que foi um.
Tá, Telo.
É, assim, como eu disse, eu me diverti no durante, porque, né, eu tava muito away ali. Mas sei lá, acho que uma Lawrence Chaney, assim, do tipo, nem fede nem cheira.
Nossa, nota 2. Eu vou dar uma nota 1.2, que é a Gothic Candle.
Gothic Candle.
Então,
mas a Gothic Candle não foi a primeira?
É 0.2, então.
É, e a minha... Não, a minha é 0.2, mas... a sua é 0.1.
Não, mas elas são da segunda temporada.
A Gothic Candle saiu primeiro que a Spirit Cat.
Sim, mas elas são da segunda temporada.
Não, é da primeira.
Da primeira?
Da Sim. primeira temporada.
Tá, então Sim. deixa eu tirar menos um. Menos um. Então, gente, de 0 a 10, a nota dessa temporada é 0.8. Deu aqui. Na calculadora que falou, eu não sei de nada.
Nossa, meu Deus.
Eu acho justíssimo.
A conta é essa.
A nota é uma Scared Cat, então. Não, 0.8 é lá pra cima. É uma Divina de Campo. Vai.
Ganhou o Glaucio, gente, é isso.
Ai, gente.
O pão de peruca
foi uma mega chips, que inferno.
Vou soltar a trilha aqui só de fundinho, porque a gente já tá super RuPaul tarde.
RuPaul de peruca seca, só é que programa. No Project Runway Reino Unido.
É programa de gincana.
Quem ganhou, não sei, mas quem perdeu foi a gente.
Exato, né? Quem perdeu foi todos nós.
Gente, eu só queria dizer uma coisa pra vocês. Depois de 7 anos, esta foi a última cobertura de uma temporada de RuPaul's Drag Race aqui no The Library is Open. Ou talvez não, né?
Fica um mistério.
Fica um mistério.
Agora eu não vou conseguir dormir.
Ah, louca, você já sabe o que é.
Não, mas eu tenho que fingir que eu não sei, gente. Eu quero fingir que você pega de surpresa. Oh, meu Deus.
Ai, gente. Mas enfim, mesmo com uma temporada horrorosa dessa, pra mim não foi tão horrorosa assim, mas a nossa média foi 0.8, né?
Sim. Gente, é só assistir sem prestar atenção, essa é a dica.
Mesmo assim, a gente conseguiu render quase 3 horas falando aí do reality da drag queen RuPaul, né? Então, olha
pois
só. Mas foi isso. Matheus, meu querido. Você ainda está aí?
Eu estou aqui.
Que horas são aí?
Aqui são 15 para as 3.
Que delícia! Que
exato.
Que horas que você acorda para ir trabalhar?
Oi?
Que horas você acorda para trabalhar?
Eu devo acordar amanhã, o quê? Umas 7h30, porque a Madonna, que é a minha pequena cã, ela me acorda pra ir pro passeio da manhã dela, então não adianta, entendi. Eu vou acordar nesse horário.
Ah, vai dar pra adoro você dormir que... quase 5 horas, tá ótimo.
Adoro que a sua Madonna é igualzinha a Madonna de verdade, né?
Sim.
Ela acorda todo mundo a hora que for pra cumprir o scheduling do dia dela.
E ela vai me acordar literalmente pra eu ver ela fazer necessidades. É isso, Cairo.
É isso.
É sobre isso, ser pai de pet, gente.
Ai, mas
e a culpa
tudo.
De ter dado o nome de Madonna é sua, então viva com
o
isso.
Pior é que não é. Quando eu adotei a Madonna, ela já tinha nome.
Tan, tan, tan.
Mas eu sabia o que eu tava adotando, né, Cairo? Vamos ser sinceros, ninguém adota uma Madonna achando que vai vir, sei lá, uma Katy Perry.
Adorei, é isso. Ai, é sobre isso.
Ai, mas eu adorei, amigo. Obrigado por você ter vindo aqui com a gente. É, mesmo com essas questões de horário e tudo mais, foi tudo. E muitas saudades.
Ah, muitas saudades. Eu adorei fazer meu debut aqui com vocês. Foi muito divertido. E continuarei acompanhando até o final. E vamos conversando.
Com certeza. Você quer deixar contatos, arroba de redes sociais, alguma coisa? Fazer aquele merchan básico?
Eu acho que não. Eu não sou exatamente alguém que tenha muitos conteúdos. Então, não sei. Eu acho que talvez deixar o Twitter, que eu acho que é a única coisa que ainda tem o nome antigo, que é o arroba cara de pneu.
Arrasou.
Arrasou.
Arroba cara de pneu.
Um dia, Matheus, conta pra vocês a época que a gente ia no Dynamite Pub e comia cup noodles no meio da pista.
Exato.
Esse momento
Uau.
Aconteceu.
Divertido.
Entre muitas outras coisas que fizemos.
Isso é com...
Hã? Ih, deu um pau na conexão dele, gente. Tá aparecendo vermelhinho aqui. E vamos ver se ele consegue voltar. Enquanto isso, vamos dar os nossos tchauz. Cairo Braga.
Arroba Cairo Braga no Twitter, no Instagram e no Mastodon e também no YouTube, né? youtube.com/CairoBraga para acompanhar o meu outro projeto de podcast atualmente, que é o Eurobafos. Que eu sempre falo Eurobafos, eu nunca explico o que é, gente. É um podcast sobre Eurovision. Então, se você é fã de Eurovision, escute Eurobafos. É, pode acompanhar também no TikTok, arroba Cairo Braga Music, e na Twitch, Cairo Braga 90. E escutem minhas músicas no Bandcamp, cairobraga.bandcamp.com, e nos streamings aí da vida. É só procurar por Cairo Braga que eu vou estar lá. Taquem a stream na lenda pra eu ganhar aí umas estalecas. É isso. Obrigada, beijos.
Arrasou. Luísa Lunática.
Então, galera, gostaria de convidar vocês para essa semana. Eu ainda não sei se vai ser amanhã ou se vai ser quarta, né? Porque problemas de edição, o computador que fica falhando comigo. Mas essa semana eu vou fazer a minha última review. Gravei já com a Clock, que foi a minha simpatia do TNT Drag de primeira temporada. Tá bem legal. A gente se divertiu horrores falando mal do programa e foi sobre isso. Então, queria convidar todo mundo para conhecer o meu canal Lunática, que em breve estará entrando numa nova era e todo mundo está convidado a participar dessa nova era. Se vocês quiserem também me ver, me ouvir, me ler falando baboseiras por aí, meu Twitter, meu Instagram são @thatoneluisa, meu TikTok é @thatoneluisa. E eu também estou no Glittercast, que atualmente está cobrindo a quarta temporada de Dragula.
Arrasou. Arrasou. Marcelo Caetano.
Sigam aí nas redes em @telocaeto e fiquem ligadinhos, porque semana passada não teve por motivos de mudança, mas semana que vem aí o nosso querido podcast, mais um podcast de casal com a saga completa da mudança.
Estou ansiosíssima por esse episódio.
Semana que vem, também conhecida como esta semana, né?
É verdade. Verdade. É porque pra mim a semana acaba na sexta. Que as pessoas falam, eu começo a semana muito mal, segunda é uma bosta. Eu começo a semana no sábado. Pra mim o sábado é o começo da semana.
Não, o importante é se sentir bem, né?
Exato.
É. Saúde mental, faça terapia.
É sobre isso, mas tá tudo
alguma coisa?
Bem. Não, é só isso mesmo.
Então tá. O meu recado é o mesmo, ouçam aí mais um podcast de casal. Vai ter a saga toda da mudança, porque acho que faz uns 2 episódios que a gente recebe convidado. Então faz tempo que a gente não fala da mudança e assim. Uhum. Foi todo um
enfio,
né? Vai ser longo esse episódio. E ouçam minhas músicas procurando por Maio de Milk no serviço de streaming e me sigam no Twitter ou no Instagram, @leitecruz. E o Matheus voltou a tempo de dar tchau. Você caiu, mas você voltou. Então é isso, gente. Matheus, obrigado de novo, foi tudo. Vamos nos falando. E, Mores, fiquem aí de ouvidinhos atentos nos 3 últimos episódios do The Library is Open, que vai ser assim. Tudo. É só o que eu posso dizer.
Verdade.
A gente já pode falar da semana que vem? Não,
pode.
Né?
Ah, sim, porque pode. Esse é tradicional, a gente pode falar.
Então, por favor, Cairo Braga.
Gente, bom, falei tradicional. Essa semana comemoraremos aí mais um Dia Internacional de Combate ao HIV/AIDS. E não poderíamos né, encerrar a nossa temporada com o nosso último, sexto e último. Minhas contas estão ruins. Alguém me ajuda?
É o sétimo.
Sétimo, uau. Sétimo e último episódio especial, do 1º de dezembro. Eu não vou revelar o tema, mas estejam cientes que teremos aqui participações internacionais, participações familiares e outras novas, e teremos participação de apoiadores, ou seja, vai ser tudo isso que vai acontecer nesse episódio. Então estejam conosco e aproveita que vai ser o último desse episódio, desse especial. Calma, não é o último episódio ainda do podcast. Olha eu me comunicando mal com os ouvintes. Mas é isso, estejam conosco semana que vem, porque a pauta que nós escolhemos para esse ano é, enfim, é especial, né? Vai ser o último. Então estejam conosco e é isso.
Arrasou.
É sobre isso.
Então é isso, Mores. Nos vemos e nos ouvimos na semana que vem. E não esqueçam de mandar os áudiozinhos e mensagenzinhas de vocês pra gente colocar no último episódio, hein? Vou ficar cobrando. Por favor. Vou ficar cobrando todo episódio.
Exato.
Então é isso.
Gente, Mores, não é só pra apoiadores, é pra todo mundo, tá? Bem lembrado. Manda áudio.
Todo mundo pode mandar.
Todo mundo.
É isso aí.
Como um todo.
Então é isso, Mores. Beijos e até semana que vem.
Beijo.
Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Mores!
Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Thiago Querentino, Fúvio Bassalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Valdir, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Alu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Juliano Lopes, Tata Finotto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Feliciano Silva, Nájila Sanderson, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua, Pri Armani, Matheus Henrique, Fernando Xisto, Guilherme Piazza, Fabrício Renovato e Brenner Guerra.
Ocr,
ocr, ocr.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Saiba mais em www.lgbtpodcasters.com.br ou usando as hashtags e arrobas LGBT Podcasters no Twitter e no Instagram.